Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem da sessão ordinária do dia 13 de maio de 2019.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Vereador Fernando do Detran, vereador Pastor Elias, vereador Thaís, vereador Leila Varenga, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Lélio Varenga que faça a leitura do texto bíblico.
Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, ela será o meu guia. Que me levem ao vosso monte santo, até vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Salmo 41, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Leitura da ata de 8 de maio de 2019, às 9h30. Sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Acerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou a fineza de chamada dos vereadores presentes. Constatado, o quórum declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A data completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Aprovada, usar a tribuna o vereador Deusimar Japão, Mauro Severiano. Grande expediente. Usar a palavra os vereadores Domingues de Paulo de Souza, João da Luz, Elias Ferreira, Thaís de Souza, Jean Carlos, Lisier José Borges. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes. Constatado, ocorre o suficiente. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Domingues de Paula, Mauro Severiano, Lela Varenga. Houve a votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária de autoria do vereador Domingues de Paula, institui o âmbito município de Anápolis a Semana Municipal de Prevenção, Combate à Depressão e da Outras Providências. Em primeira votação, projeto da lei ordinária 147/2018, autoria do vereador Pedro Mariano, institui o Dia Municipal da Conscientização contra o Aborto em Favor da Vida e da Outras Providências. Pedido de vista do vereador Alfredo Landim, o projeto de lei ordinária de autoria do vereador Eline Rosa, dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informações o paciente diabético, qual constarão detalhes de sua patologia, medicação, utilizada as recomendações para o tratamento de urgência, emergência e outras providências. Aprovado por unanimidade e presente projeto de lei ordinária 55, da autoria do vereador, da vereadora Eline Rosa, dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta seletiva de condomínios comerciais, considerando com mais de 10 dias de unidade hospitalar e da outras providências. Deferido o pedido de vista do vereador Fernando Paiva, em primeira e única votação, projeto do decreto legislativo da autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão da outorga do título de cidadania Lázaro Francisco da Silva. Determinou a providência aprovada por 18 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem os vereadores João da Luz, professora Geli Sanches, Eu gostaria de tiver silêncio aí, viu? Eu vou me apresentar. Presidente, acho que gostaria que desse silêncio aí para mim. Continuar a ata aqui. Viu? Usar a palavra pela ordem, vereador João da Luz e professora Geli Chance. Houve votação, moção de aplauso e apelo à indicação. Também houve votação do requerimento de comunicações. Usar a palavra o vereador Mauro José Severiano, João Feitosa, Lelo Varenga, Rosa, Elínia Rosa, Elias Ferreira, Paulo de Lima, Jean Carlos e Américo. Sem mais nada a se tratar, o senhor vice-presidente, vereador Luiz Lacerda, encerrou a sessão e convocou outra para o dia 13 de maio, no mesmo horário regimental. Lido a ata. Leitura de projeto. Leitura da síntese da ata já foi lida, agora a leitura de correspondência e leitura de projetos. A PLO, vereador Lela Varenga, institui a Semana da Família do município de Anápolis e da Outras Providências. PLO, vereador Jean Carlos, proíbe o uso do transporte inadequado dos profissionais da área de saúde, de equipamento de proteção individual, fora do ambiente de trabalho e município da Outras Providências. Vereador Jean Carlos dispõe sobre o fornecimento do Vale Medicamento, autorização para o usuário de medicamento que esteja temporariamente em falta na rede municipal de Anápolis.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Antes de abrir o pequeno expediente, quero justificar a ausência da vereadora Eline Rosa. Por motivos de saúde, ficou impossibilitada de comparecer à presente sessão. Já abro o pequeno expediente e já convido o primeiro orador inscrito para fazer uso da palavra por até 5 minutos, vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, quero cumprimentar todos os membros dessa mesa diretiva. Cumprimento os nobres pares que se fazem presente, também a imprensa escrita e falada, de forma especial transmitida pelas rádios imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, aos nossos internautas, também a TV Câmara. Cumprimento também todos os colaboradores dessa casa que fazem um grande trabalho para que nós possamos fazer o nosso trabalho, senhor presidente. Senhor presidente, duas coisas. Primeiramente, hoje é um dia muito especial, né? O dia de Nossa Senhora de Fátima, né? A aparição de Fátima, lá em Fátima, que Deus possa abençoar a nossa cidade, Nossa Senhora de Fátima, possa interceder a todos nós brasileiros, todos nós do mundo inteiro. O assunto principal aqui, senhor presidente, é para refletir um pouquinho sobre a notícia que estava correndo, vinculando durante essa semana, é o fechamento dos serviços da Santa Casa de Misericórdia, né? Hoje de manhãzinha já estive lá falando com a diretoria. E o que ocorre, na verdade, está previsto para o fechamento realmente hoje à noite do pronto-socorro, o atendimento de urgência daquela instituição. E o prefeito preste ter uma coletiva agora de manhã, não vi a coletiva, não tive com o secretário, quais serão os procedimentos. Mas é importante a gente salientar, senhor presidente, que a Santa Casa tem um déficit mensal de R$ 300 mil todos os meses, nobre vereador João Feitosa, devido ao atendimento de urgência. Todos nós que conhecemos um pouco de saúde, sabemos o preço que é de manter um pronto-socorro, um atendimento de urgência. Porque a gente tem vários profissionais ali, de todas as áreas, anestesistas, cirurgiões, nós temos também todo o atendimento, a parte laboratorial, da parte diagnóstico por imagem, Então é um complexo muito grande, onde o que o SUS nos banca é insuficiente. Então acontece um repasse do governo do estado na ordem de R$429 mil. E esse repasse esse ano não foi repassado. Nós já estivemos com a comitiva de vereadores no mês passado, conversando com o secretário estadual de saúde, e naquela ocasião o secretário foi bem claro em dizer que o governo não reconhece essa dívida. E aí eu gostaria de apelar para o governo do estado, nobre vereador, pastor Elias, vereadora Thaís, nós estivemos lá, que o governo possa sensibilizar que é impossível a Santa Casa fazer esse atendimento de urgência sem esse repasse, Japão. Você da saúde, você sabe o quanto custa um atendimento de urgência. Então, que o nosso governador, juntamente com a secretária de saúde, possa sensibilizar com a causa popular da Santa Casa. Na verdade, é uma causa do povo de Anápolis, do povo do estado de Goiás, que precisa daquele atendimento ali. Quantas pessoas, quantas vidas não são salvas? Tivemos agora recentemente, o ano passado, né? Onde a Santa Casa basicamente salvou a vida do presidente da República. É uma instituição que presta um grandioso serviço ao Brasil, aos brasileiros. E aqui em Anápolis não é diferente, né? Então que essa casa possa aí, de repente, pela mesa diretiva, senhor presidente, mais uma vez, ou de repente até a gente mesmo pode promover uma moção de apelo ao senhor governador, pedindo que olhe com carinho esse repasse. Ele não reconhece essa dívida, porque não foi assinado esse contrato. Ora, mas o trabalho foi feito. O trabalho foi feito. É só mostrar as planilhas. Quantos atendimentos foram feitos, quantas cirurgias foram feitas. Acabou o problema. Por que não poder repassar esse dinheiro que é direito à Santa Casa? Tudo bem, não é uma lei, é uma concessão. Mas a concessão já havia acontecido anos. E agora, de repente, simplesmente retira por esse tempo aí, esses 5 meses desse dinheiro, R$429 mil mensais, que faz toda a diferença para aquela instituição, pastor Elias ali, instituição que vive basicamente do SUS. Então, senhor presidente, que esta casa possa abraçar essa causa, que não é da Santa Casa, é do povo de Anápolis, é da região de Anápolis, é da região do estado, e com toda certeza de todo o povo goiano que precisa daquela instituição ali aberta 24 horas por dia, prestando serviço de urgência e salvando vidas. Fica aqui meu apelo e a gente fala em outra oportunidade, trazendo mais informações. E se Deus quiser, senhor presidente, vamos engajar e não vamos deixar aqui para o socorro fechar. Vamos juntamente com o prefeito, essa casa, juntamente ao secretário de saúde do estado e ao governador, para abraçar essa causa. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, devolvo a palavra ao senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, para fazer uso da palavra, convido o vereador Jean Carlos. Vereador Jean Carlos, por favor.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais pares. Cumprimento a todos os populares que estão na tribuna, na galeria desse plenário. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Manchester. Usar um pequeno expediente, primeiro aqui, também para saudar os membros do Sindicato de Anápolis, particularmente aí a Regina Faria, pela sua recondução ao cargo de presidente do Sindicato de Anápolis. Nós tivemos a eleição, vereador Geli, no último dia 9, e os resultados apontaram mais uma vez aí o trabalho da Regina. Então, cumprimentar aí a Regina, que foi reconduzida da condição de presidente, a Esther como vice-presidente, a secretária-geral Fabiana, tesoureiro Luiz Rosa e todos os demais que compõem aí a nova diretoria do Sindicato de Anápolis. E desejar a eles um bom trabalho. Na verdade, dispor apenas aí, eu apresentei 2 projetos de lei, e todos os 2 correlacionados aí à área da saúde. O primeiro aí que dispõe sobre a regulação do transporte inadequado de equipamentos de proteção individual da saúde, vereador Léo, nós já tivemos a oportunidade de apreciá-los aqui em 2013 e 14. E nós, naquele primeiro momento, aprovamos aqui por unanimidade esse projeto de lei. Isso já é, de certa forma, regulado na própria, nas resoluções da Anvisa e também nas resoluções e portarias do Ministério da Saúde. Entretanto, infelizmente, ainda ocorre muito que alguns profissionais, eles inadvertidamente utilizam desses equipamentos, por exemplo, jaleco, gorros e demais equipamentos, no local fora do ambiente de trabalho. Às vezes até no transporte coletivo, no banco, em determinados locais. E isso, segundo as pesquisas da Universidade de São Paulo e demais entidades do ramo científico, tem demonstrado que aumenta o índice de infecção hospitalar. Então, é para regular, de certa forma, aquelas situações em que muitos profissionais não utilizam ali do local adequado para retirar suas vestimentas. E tanto leva para fora como traz para dentro. Então, é uma forma aí de realmente estabelecer que todas as unidades de saúde tenham um local adequado para a retirada, para a lavagem e a limpeza dessas vestimentas. E o outro projeto de lei que nós também apresentamos, na verdade, denominamos aí Vale Medicamentos, mas isso já tem ocorrido em vários outros municípios, presidente Leone, em decorrência da judicialização que tem ocorrido, em razão da disponibilidade de medicamentos. É comum, nós temos notícias, vereador Lério, de que determinado medicamento não tem, a princípio, para disponibilizar determinado paciente para algum tratamento. Então, determinados municípios estabeleceram o chamado autorização, vale medicamento, autorizando o município a credenciar a rede de farmácias e laboratórios, através de licitação, para que no caso de ausência de algum medicamento, ao invés do cidadão ter que judicializar o pedido com mandado de segurança, a própria secretaria possa se valer daquelas credenciadas através de licitação para socorrer determinada situação. Isso já tem, se não me engano, em São José do Rio Preto, algumas cidades do Paraná, São Paulo, né? E aqui também nós estamos apresentando, aqui, se não me engano, em Goiânia, também está em tramitação. Então, nós estamos apresentando aqui que é uma medida que poderá, inclusive, diminuir gastos aos cofres da Secretaria Municipal de Saúde e, sobretudo, atender os necessitados. É comum muitos precisarem de medicamentos que, hora ou outra, a Secretaria Municipal de Saúde não tem. Aí, o que acontece? Vai ao Ministério Público e ingressa com mandado de segurança para obter tal medicamento. Então, nós estamos aqui propondo ao Executivo, através desse projeto de lei, que ele possa se antever e cautelarmente determinar que esses laboratórios, as redes de farmácias privadas, possam se credenciar e os gastos serão, inclusive, menores, vereador João Feitosa. Porque quando se entra com mandado de segurança, ali o juiz determina aquele medicamento que, uma vez estabelecido pelo médico, é aquele. E em situações muitas ou diversas, poderia ser um medicamento estabelecido pelo SUS similar. Então, é uma forma de reduzir aí a judicialização da questão da disponibilidade de medicamentos. A Secretaria de Saúde poderá diminuir os gastos, o custeio com isso, e, sobretudo, o que é mais importante, garantir àqueles que precisam do medicamento, não têm condições, o acesso facilitado, que às vezes demoram muitos meses em decorrência da morosidade judicial. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente, já com o vereador Teles Júnior inscrito.
Nosso presidente Leandro, amigos, colegas, parlamentares, ouvintes, imprensa, queridos telespectadores, quero ainda ressaltar, presidente Leandro, o dia de ontem, o dia das mães, e hoje em especial minha mãe está me assistindo, quero mandar um beijo para ela, em nome dela também, lembrando todas as mamães da nossa querida cidade de Anápolis. Eu quero trazer um assunto muito importante na tribuna aqui hoje, que é em relação ao... Nós torcemos muito, Lélio Alvarenga, Thaís do PSL aqui presente, Japão, para o governo Bolsonaro, estamos torcendo para que ele dê certo. Porque essa é a justificativa, a eleição passa e a gente tem que torcer para aqueles que estão no poder, seja o governo Caiado, seja o governo Bolsonaro, e assim também o governo municipal. E a gente tem essa missão, que é trazer a melhor governabilidade para as pessoas. Mas tem um risco de proposta do governo nacional, que é o desmonte do sistema de segurança alimentar, que é justamente o CONSEA, que foi criado em 1994 pelo ainda presidente Itamar Franco e que teve um papel fundamental, relevante, para incluir os mais pobres e tirar milhões de pessoas da fome. E a proposta desse governo nacional é justamente desfazer os conselhos. E eu acredito e creio que tem que reformular a política pública dos conselhos. Tem muito conselho que não serve para nada. Tem muito conselho que é apenas fantoche, que é apenas papel. Mas tem outros conselhos, Luiz Lacerda, que é fundamental para as políticas públicas de desenvolvimento das pessoas. E um deles é o CONSEA. Um deles é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse conselho, ele precisa, para ser extinto, ainda vai precisar do papel do Congresso Nacional, mas já tem um repúdio da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abras, já tem um repúdio do Conselho Federal de Nutricionistas, dos sindicatos de nutricionistas de todo o país, porque é justamente da Organização do Direito Humano à Alimentação e Nutrição, e é justamente nessa parte que anos vindouros nós seremos afetados. É na parte da alimentação e é na parte da nutrição pública. Então, por isso, eu quero propor, presidente Leandro, nessa casa, que nós façamos uma moção de repúdio a esta atitude, porque está em discussão em audiências públicas esta emenda, em que o presidente retira, desmonta o conselho. E a manifestação da maioria dos deputados federais já, e muitas câmaras de vereadores, a exemplo de Botucatu, São Paulo, já enviou para Brasília a sua moção de repúdio e foi lida, inclusive, em audiência pública. E nós, professor Egeli, precisamos também enviar essa manifestação. O governo não pode fechar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA. É nele que nascem as políticas públicas da merenda escolar, é nele que nascem os programas todos que atingem a classe mais pobre e assim por diante. Então, eu quero, se algum colega já fez essa moção, eu quero respeitar, porque eu não vou furar o olho de ninguém. Mas se não fez, eu quero propor à casa que assine comigo essa moção de repúdio. E eu faço questão de levar em Brasília, nas manifestações, junto com o deputado João Campos, deputado Rubens Ottoni, deputado Adriano Avelar, o deputado Roberto Lucena, que também está capitaneando isso, e a gente precisa fazer a movimentação. E essa discussão municipal é muito importante. O Conselho é um dos pilares de concretização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ele é responsável por organizar, por formular e implementar as políticas, os planos, os programas e ações para assegurar o direito humano à alimentação adequada. Ele não só aplica esse princípio da participação social, porque o Conselho ele traz a comunidade para dentro da discussão, mas como também é o espaço por excelência de monitoramento e formulação de propostas para políticas de alimentos. É aquilo que eu falei.
Uma parte, vereador.
Está envolvido toda Aí eu dou o exemplo aqui que eu trabalhei com isso. Por exemplo, a merenda escolar. Está em risco, justamente porque foi aqui que nasceu os planos dos cardápios das crianças. Eu sei que é um assunto que às vezes não vai trazer voto para quem luta por isso. Mas nós não estamos aqui apenas pensando em eleição, apenas pensando em campanhas políticas, nós estamos pensando no bem-estar da população. Uma parte, professora Geli.
Obrigada, vereador. Muito importante esse debate de vossa senhoria com relação à importância dos conselhos. Não apenas esse, mas os demais que foram cortados, né, pelo governo Bolsonaro. E mais importante ainda, e mais triste ainda, que não só os conselhos, mas foram cortadas verbas para a merenda escolar. As verbas agora da educação que foram cortadas para as universidades, com a alegação que seriam aplicadas no ensino, na educação básica e, sobretudo, no ensino fundamental, mas foram cortadas verbas para a alimentação, para a merenda escolar. E o conselho, sem dúvida nenhuma, é essa parte aí que vai balancear. Mas é preciso não somente que os conselhos existam no papel e que eles sejam empossados apenas pro forma, mas que esses conselhos eles tenham atuações efetivas com a participação da sociedade civil organizada e que essas ações elas possam ser revestidas em políticas públicas e que cheguem até o cidadão. Então, não somente no governo federal, mas no governo estadual e, sobretudo, no governo municipal, que os conselhos eles tenham uma atuação efetiva e que sejam independentes em suas ações. Muito obrigada, meu Deus.
Só lembrando que a retirada desse conselho fere a Constituição brasileira no artigo 6, que garante direito humano à alimentação. Então, eu peço aqui ajuda, peço aqui a compreensão de todos os colegas para a gente poder unir. É muito importante que não só a nível estadual, a nível nacional esse debate prevaleça, mas também as assembleias a nível estadual e também as câmaras a níveis municipais, é a ponta. Os vereadores é a ponta com a população, é a ponta política com a população. É a parte que tem um contato direto. Às vezes um deputado não tem um contato direto. Às vezes o senador não tem. Os seus assessores que possuem esse contato, mas o vereador não. O vereador diariamente é encontrado pelos seus eleitores, pelos munícipes, e a gente precisa levar essa manifestação para os dois termos, tanto para cima, resposta daquilo que recebemos na sociedade em geral. Então, devolvo a palavra, senhor presidente, e conto com a assinatura de todos nessa moção de repúdio a mais essa ação de desastre do governo Bolsonaro. Obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o vereador Mauro José Severiano.
Presidente Leandro Ribeiro, desta Casa de Leis, parabéns por mais uma sessão. Nossos internautas, radialista, pessoal que dá cobertura aqui todos os dias, meu amigo jornalista Marcos, Fernanda, e todos integrantes da equipe de jornalismo da Rádio Manchester de Anápolis e também da Rádio Imprensa. Senhoras e senhores vereadores, eu estou usando esse grande expediente para destacar os assuntos que vem abordando aqui o jornal Contexto de Nossa Cidade. Contexto de Nossa Cidade é um jornal tabloide que nasceu aqui e fala só bem de Anápolis. Nunca vi esse jornalista que escreve para esse jornal falar mal de nossa cidade. Ele, o dono desse jornal, Vander Lúcio, é um barrista como eu. Só fala bem. Coisas que não é de agrado a Anápolis, ele não fala. Então, parabéns, jornalista Vander Lúcio. Ele é cidadão anapolino, nasceu em Ceres, mas ele tem um título de cidadão anapolino, por causa que ele gosta de Anápolis, fala só coisa boa de Anápolis. Está aqui, vereador Geli, na última edição. Está aqui, município de Anápolis se destaca na produção de banana, abacate e mexerica. Quando eu falo que Anápolis aqui é um dos maiores cinturão verde do estado de Goiás, pessoas não acreditam. Nós temos aqui também uma bacia leiteira muito vasta, grandes fazendas, produtora de leite, que esse leite vai mais para Goiatuba, para ser embalado e vendido no mercado nacional. Nós, aqui eu fui receber, estive lá presente, a festa da mexerica, no distrito de Goiânia, também produzida em Anápolis. Tem aí a festa da banana, lá no distrito Sozânia, mais conhecido como Traíra. Também é uma revolução, destacando o nosso produtor hortifruti granjeiro. E no abacate também, nós temos ali, chegando em Campo Limpo, mas no nosso município também, uma produção muito grande. Então, parabéns, jornalista Vanderluz, que sempre traz boas notícias para nós. E passa em branco. Se as pessoas leigas, que não é do ramo, fica aí pensando que a Anápolis não produz nada. Só produz veículos, remédios. E não. Oxalá se nós não tivesse aí uma região tão vasta, tão grandiosa na cidade de Anápolis. Eu vou pedir uma audiência com o senhor prefeito para ver quais as possibilidades, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis, de uma equipe dele e no Ministério da Agricultura, para que construísse outros CEAs aqui em nossa cidade. Porque ele está pequeno pelo comércio do nosso hortifruti granjeiro. Eu falo isso porque 3 vezes por semana eu estou no CEASA, segunda, quarta e sexta, que eu tenho um pequeno comércio aí, que eu preciso daquelas pessoas ali. Ali não dá mais para estacionar dentro do CEASA. Então Deus nos acuda. E nós ali exportamos verdura. Pouca gente sabe disso. Até para a Argentina. Quem não quiser acreditar em mim, é só ir lá no mercado produtor. Grandes boxistas. Por atacado, vende o produto dele para Porangatu, Rubiataba, no norte médio de Goiânia e para o sul do estado de Goiás. As frutas que é produzida aqui em Anápolis, ela vai para esse norte aqui, só vê caminhão andando para esse norte aí de Anápolis. E o mercado produtor hoje se tornou pequeno para a produção muito grande que nossos amigos hortifruti granjeiros, o nosso agricultor e pequeno e médio porte está produzindo a pequeno CEASA. Eu gostaria que os nobres colegas fossem visitar o CEASA. Não tem lugar para estacionar e não tem mais como ali, a demanda é muito grande. Ali foi construído no governo Ademar, quando o CEASA era em frente à estação ferroviária de nossa cidade, que hoje é o camelódromo. Ali se começou o CEASA. Inclusive, até o Vidoval trabalhava nos anos 70 de vender verdura ali, ele e a esposa dele. E a cidade foi crescendo. E no governo Ademar, ele comprou aquela gleba de terra, a prefeitura comprou, e construiu o mercado produtor. Era grande o CEASA. Hoje, uma cidade de quase 400 mil habitantes se tornou pequena. Então, aqui, eu vou fazer uma reunião com o prefeito, pedir uma pauta com ele, para ver qual o interesse que ele tem pelo mercado produtor. Eu acho que ele é barrista igual eu, gosta de Anápolis, apesar que não nasceu aqui, foi eleito por Anápolis. Eu acho que nós vamos conseguir um êxito, porque o Ministério da Agricultura é que faz o CEASA no Brasil. Então, por outro lado, senhor presidente, tem uma moção aí, não sei de qual vereador, nós perdemos aí uma ex-secretária de educação no município, no governo Sayum. Essa família é libada, que se foi ontem, ela perdeu o marido dela, que é o doutor Neiron. Convivi com ele. Ele tinha uma clínica de psiquiatria ali na Vila Góes. Doutor Neiron, os mais antigos, os decanos aqui da cidade de Anápolis, sabe quem foi o doutor Neiron. Era uma clínica de primeiro mundo. Primeiro mundo, pessoas de Brasília vinham internar na clínica do Dr. Neiron. Ele veio a óbito e deixou nossa amiga Maria Evangelina Pacheco, que é a esposa dele, grande educadora. Já ali deve ter conhecido ela, Maria Evangelina. Perdemos ela sábado, ela veio a óbito. Então, pode nós quer falar?
Uma parte.
Então, meu tempo está encerrando. Prazer.
Obrigada, vereador. O vereador Jean até apresentou aqui uma moção de pesar. A família da professora Maria Evangelina, e sem dúvida nenhuma uma perda muito grande para a educação da nossa cidade. E muito triste, eu estive lá, estive no velório, prestando ali minha solidariedade à família, e com uma tristeza muito grande no coração. Professora Maria Evangelina foi nossa subsecretária de Educação, foi presidente do Conselho Municipal de Educação e um conhecimento, professora universitária, e um conhecimento extraordinário e uma grande apaixonada pela educação. Uma perda muito grande para todos nós educadores. Obrigada, vereador Mauro.
Nós que agradecemos, eu pedi para a senhora ceder uma parte, que a senhora também é uma educadora e conviveu com ela. Então, Evangelina, com a baita secretária de Educação do governo Sayão, foi uma medida certa, uma hora certa que convocou ela para administrar a educação do município, e ela foi muito bem nessa pasta. Então, fica aqui meu sentimento para minha amiga Maria Evangelina Pacheco, que ela, o marido dela, médico, doutor Neiron, não confunda Iron com Neiron, né? O Iron, meu amigo cardiologista, que cuida do meu bem amado aqui, ainda está vivo. O homem, eu gosto de brincar com ele, o homem que veio de Jaraguá. Doutor Iron Basso, cardiologista. O outro era Neiron, psiquiatra. Então, parabéns aí, a cidade de Anápolis, por essa ilustre demonstração do meu amigo Vander Lúcio, jornalista, constituído em nossa cidade, no jornal Contexto de nossa cidade, que tem muitos jornais que vêm só para falar mal de político. E as desgraças de Anápolis. E o Vander Lúcio é diferenciado. Não fala de política na canal, mas ele só dá notícia boa para a cidade de Anápolis, porque está acontecendo. Parabéns, Vander Lúcio, e toda a sua equipe do Contexto. Muito obrigado, meu amigo vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa Casa de Leis.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui nossos colegas, nossos nobres pares. Cumprimento também a imprensa aqui presente, aos nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, também da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco e os meios aí de comunicações existentes nesta casa. Senhor presidente, o que me traz hoje à tribuna no grande expediente? Eu quero voltar a falar, senhor presidente, de um assunto recorrente que eu iniciei na semana passada, e nós não vamos desistir de falar sobre esse assunto, que é a questão da dengue aqui em nosso município de Anápolis. Eu estou muito preocupado, senhor presidente, porque esse final de semana eu acompanhei de perto, no Hospital do Ânimo, no Hospital Evangélico, na UPA, no Cais da Badia Lopes, aonde também fui levar a minha esposa, atualmente, agora, nesse horário, está lá no Hospital Evangélico, fazendo exame de novo, porque repetiu a dengue nela também. Essa praga pegou, mas pegou para acabar com a população. Nós estamos sofrendo uma epidemia de dengue aqui no município de Anápolis.
Rapaz, vereador...
Pois. E a culpa, senhor presidente,
uma parte, vereador,
não é só do prefeito não, viu? Não. Nem da Câmara, a culpa é da população em geral. É a dengue. Eu quero aqui chamar a atenção, e eu hoje cobrei da Patrícia, no bom sentido, que eu quero até elogiar o trabalho dela, pastor Ederson. Ela que é a coordenadora do trabalho na questão da dengue aqui no nosso município. E ela me relatou hoje que ela está de 130 a 140 agentes na rua todos os dias, mais o povo do PSF que está ajudando. Mas se a população, se nós não abraçar essa questão, nós não vamos dar conta de debelar essa questão da dengue aqui em Anápolis. E eu peguei um relatório na Vigilância Sanitária, e eu disse na semana passada, 5.025 casos aqui até o final de abril. Mas hoje nós já estamos no dia 13 de maio. Só ontem e anteontem, lá no hospital evangélico, onde a minha esposa está fazendo tratamento,
Na sexta-feira foi mais de 20 casos confirmados. Ela internou, a médica internou 3 pacientes em estado grave ali no hospital evangélico. Você vai lá no Ânima, tá lotado. Você vai lá na UPA, lotado. Você vai lá no CAIS Abadia Lopes, igual fui essa semana, acompanhei até ontem à noite às 7h30, lotado. É gente com dengue.
Uma parte.
Daqui a pouquinho, Mauro.
Senão eu vou dar. Nesse tema que
eu vou dar. Tudo bem. No dia 29 de março, nós fizemos um pedido, Jean, só vai falar daqui a pouquinho, ao nosso excelentíssimo senhor doutor Walter Carlos Lemes, ele que é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na questão desses veículos que ficam em redor das delegacias. Até hoje, nenhuma resposta chegou para nós. Os delegados não podem tomar posição. E eu falei com o delegado regional, senhor presidente, entre motos e veículos velhos, sucateados em redor dessas delegacias, nós já estamos chegando ou passando de 1000 veículos em redor. Vai lá no DAE que o senhor vai ver como é que está, de carro e moto no meio dos capim, tudo cheio de foco da dengue. E eu vou falar uma verdade para o senhor. Eu vou lá bater na porta do presidente do Tribunal de Justiça. Vou esta semana lá. Vou. Em nome da Frente Parlamentar de Segurança desta casa, e eu creio que nós vamos receber uma resposta dele. Porque os delegados não podem fazer nada. Os agentes estão com dengue, delegado com dengue, todo mundo com dengue. E ninguém toma providência nessa questão da dengue aqui em Anápolis.
Eu falei hoje
com a Patrícia, falei, vamos vestir a camisa com você. Nós vamos falar com os pastores, com os padres, com a CIA, com o exército, com todo mundo na piscina de tomar essa providência, dominguinho. Jean, você pediu a primeira parte, vou ceder a você.
Obrigado, pastor Elias. O senhor está coberto de razão, situação preocupante. O senhor sabe bem que passei na pele aí com a minha mãe há poucos dias. Uma grave dengue, ela ficou internada por vários dias, e lá pude constatar quantas e quantas pessoas diariamente dentro do hospital evangélico diagnosticaram com caso de dengue. Da mesma forma, como o senhor bem disse, na UPA e outras tantas unidades de saúde do município. Então nós realmente precisamos do envolvimento de todos. Realmente não é apenas o poder público.
Não.
A população precisa realmente contribuir. Agora, eu assinei agora há pouco, inclusive, o vereador pastor Elias, um ofício para a nossa colega Érica, questionando quais os procedimentos exatamente são tomados após a notificação. Onde eu quero chegar? Nós precisamos que a prefeitura, através da procuradoria, possa ingressar com medidas cautelares para autorização para os profissionais adentrarem naqueles locais onde estão abandonados e são focos de dengue. Por exemplo, lotes. Muitos lotes que estão ali fechados, não tem como adentrar. Nós precisamos ter dois advogados ali, dois profissionais, que possam tomar conta dessas medidas judiciais. Por quê? Porque eu estou vendo que em muitos locais são imóveis abandonados, fechados, e os agentes de combate à endemia ficam meio que cerceados do que fazer. É preciso ter aí um profissional da Procuradoria para tomar conta dessas providências. E lógico, que não virá apenas notificação para a estatística, mas que nós possamos atuar efetivamente. E, como bem disse o senhor, precisamos de envolvimento de todos. O senhor está coberto de razão e nós podemos sim ir lá no tribunal, porque essa questão dos veículos abandonados, não apenas da delegacia, mas inclusive em alguns bairros na rua. Eu tirei fotos recentemente aqui, pé da van, veículos na rua de Ferro Velho, do lado do ponto de ônibus, eu tirei foto. Então, realmente, nós temos que tomar providência. Eu vou falar.
Obrigado, Jean. Nós temos uma lei nesta casa, vereador Jean, a lei de número 2851, 17 de abril de 2002, no artigo 15. Aqui fala o seguinte: a autoridade sanitária terá livre ingresso em qualquer dia e hora, mediante as formalidades legais em todas as habilitações particulares. Habitações particulares ou coletivas, prédio ou estabelecimento de qualquer espécie, terrenos cultivados ou não, lugares ou logradouros públicos, e nele fará observar o disposto nesta lei para controle da dengue. O inciso 1, olha, nos casos de oposição ou dificuldade da diligência, a autoridade sanitária intimará o proprietário ou locatário, responsável administrador e os seus procuradores, no sentido de que facilita imediatamente o adentro em 24 horas. Lei nós temos, vereador. E o que nós temos que fazer é valer disso aqui. Mas não adianta. Prefeitura não dá conta, Câmara Municipal não dá conta, se se a população agora não envolver. É todos, é todos. Mavrão, rapidinho que o trem aqui vai
espumar. Não, eu concordo com a Vossa Excelência. Prefeitura nenhuma. No governo passado, nós retiramos 3 mil caminhões de lixo ali na Cidade Jardim, no fundo do Atacadão. Vossa Excelência pode ir lá. Hoje, o entulho continua, é pneu velho, tudo ali. Quem joga isso? Não é o prefeito, é a população. Uma parte da população concorda com Vossa Excelência. Não vamos generalizar. São culpados, sim. Lixo a céu aberto ali. A prefeitura não tem condições de colocar em todas as esquinas ali um guarda. Será que o ser humano não conscientiza, não? É a cultura de muitos brasileiros. Vai aqui na Cidade Jardim. É um lixão a céu aberto, perto da minha casa. E não tem cristão que aguenta ali. Meia-noite, 2 horas, mas eles vão lá e descarregam o lixo ali. Eles vão fazer uma reforma em sua casa, joga ali. É pneu velho, tudo ali, joga ali. Por que que não contratam um descaçamba para levá-la para o aterro sanitário? Então, aqui não estou culpando o governo nenhum. No governo passado, nós tiramos 3 mil caminhões de terra ali, pneu velho. Neste governo aí, vai lá. Eu acho que prefeito nenhum vereador de ali manda jogar lixo, não. Então, o brasileiro ele tem que ter uma cultura... Ele tem uma cultura mesquinha, ele tem que mudar essa cultura dele. Ele pega o lixo da porta da cadeira e joga na porta de outro cidadão. O povo tem que acabar com isso. E depois, prefeito nenhum gosta de ter dengue na sua cidade, não. Um mosquito desse mata um boi. Entendeu? Vai. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Obrigado, Maurão. Vereador João Feitosa, rapidinho.
Obrigado ao vereador. Eu também quero contribuir. Apesar que esse projeto de lei também é da minha autoria em 2012. Mas isso aí é um projeto que tem que se levar em conta, sim, tem que fazer valer jus. Eu estive com o coronel Paulo Inácio ontem, e ele é comandante da saúde da Polícia Militar do Estado de Goiás. Nós podemos buscar apoio a ele, pedir, ele já disponibilizou o apoio a essa casa, a qualquer demanda. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Vereador, pastor Elias, eu estou... sugerindo uma sugestão que foi a ideia do Mauro. Há uns 3, 4 anos, ele fez um ofício, requerimento, pedindo a base aérea e o exército ajudasse aqui. Foi feito um bom trabalho de conscientização e a limpeza geral, tiro de guerra. Inclusive o requerimento do vereador Mauro César Viriano, e foi bem aceito. Eu acho que nós temos agora é conscientizar e fazer um grande mutirão dentro da cidade de Anápolis. Agora não adianta nós falar que é o Joaquim e o Pedro Mariano ou o José que é o culpado. Mas eu acho que nós temos que organizar agora, fazer um grande mutirão e é igual o Mauro fez aquela vez, trazer a base aérea, tiro de guerra e a polícia militar e vamos fazer um grande mutirão na cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro. Senhor presidente, para concluir, eu só quero deixar bem claro. Não dou conta mais, vou procurar a doutora Sandra, Ministério Público, nós precisamos de achar um meio. Nós temos que botar um freio, não tem mais condição que está acontecendo na questão da dengue aqui no município de Anápolis. E o governo está faltoso, um governo estadual, viu? Depois vou falar pela parte da questão da Santa Casa. Tenho prova que o governo não cumpriu, não está cumprindo e virou as costas para Anápolis na questão da saúde. Obrigado, vou parar, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui na Câmara, aqui no plenário. Cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar as pessoas também que acompanham a sessão pela TV Câmara, pelo YouTube. E você, Anapolina e Anapolina, que está ouvindo a sessão aí pela Rádio Manchester. Eu quero iniciar minha fala, eu ia falar outro assunto, mas eu quero iniciar minha fala dizendo o seguinte... Por parte do vereador Domingos Paula de Souza, eu acho que a maioria dos vereadores aqui, eu não acho a população anapolina imprudente nesse assunto. Eu acho uma pequena, mas pequena parte que às vezes não faz o seu dever, porque a maioria faz. A maioria da população da nossa cidade tem compromisso com a nossa cidade, tem compromisso com seus filhos, tem compromisso com quem mora do lado. Mas alguns lotes baldio, ou algumas casas abandonadas, ou alguns carros abandonados, sim. Mas é uma pequena parte da população restrita. a população anapolina é séria quando fala em relação à saúde. Então eu quero ser solidário com a população da nossa cidade quando fala, vereador Lero, sistema de saúde, porque a população é responsável. E a Câmara Municipal também é. E essa administração e as instituições, vereador Mauro, da nossa cidade também é. Prova maior disso é que nós tivemos ali no Teatro Municipal a maioria dos vereadores e lá estava Igreja Católica, as igrejas evangélicas, Corpo de Bombeiro, Base Aérea e muitas outras instituições aonde que enganjou nesse projeto contra a dengue. E lá estavam os agentes de saúde, agentes de endemias e várias pessoas fazendo parte ali. Então, eu quero ser solidário aqui e dizer que da parte não só do vereador Domingos, eu acho que tem outros vereadores que não concordam com a fala que foi dita aqui na tribuna em relação à população. Esse é um tema, presidente. Eu quero entrar num outro tema agora, presidente, e é um tema relacionado à saúde também. Aqui na casa, em 2017, nós entramos com requerimento solicitando ao prefeito Roberto Naves que pudesse estender os horários das unidades de saúde, os postinhos, que pudesse ter dois turnos, um das 7 às 1 e de 1 às 7 da noite. E graças a Deus agora, Anápolis já tem 2 unidades que atendem até 10 da noite. E vai ter, segundo o prefeito Roberto, junto com o secretário de saúde, doutor Lucas, que vai ampliar isso aí, principalmente na periferia dos bairros, para poder atender até 10 da noite. Isso é fundamental para quem trabalha e não gosta de matar serviço, professor Angeli. Por quê? Nós sabemos que muita gente trabalha e na hora do almoço chega lá a unidade de saúde está fechada. E quando ele chega do seu serviço por volta de 6 horas, quem trabalha 5 gasta 1 hora para chegar em casa, chega 6 horas a unidade está fechada. Quem trabalha até 6 horas chega 7, 7:30, a unidade está fechada. Então a unidade agora vai ser a maioria até 10 da noite. E a importância disso, para você que está ouvindo a sessão da Câmara, muitas das vezes a pessoa, ela vai na unidade de saúde, às vezes, para pegar uma receita médica só, porque ele precisa de comprar um remédio. E, às vezes, ele precisa só da receita. Ou, às vezes, a pessoa está só gripada, ele vai ali, um atendimento simples, na própria unidade de saúde. Como a unidade de saúde está fechada, aí ocorre o que está ocorrendo hoje na cidade. As UPA fica superlotada. E, com esse atendimento, agora, na área da saúde, até 10 horas da noite, vereador Lélio, com certeza vai desafogar e muito, tanto faz o Hospital Municipal, a Santa Casa e a UPA ali na Vila Esperança.
Uma parte, vereador.
Uma parte, o vereador que pediu.
Vereador, parabenizar pela fala, pelo requerimento que Vossa Senhoria apresentou, parabenizar o prefeito por esse trabalho de estendimento aí do horário dessas unidades de saúde, e só para dizer que Anápolis se tornou uma referência nacional, porque agora o Ministério da Saúde, na semana passada, ele recomendou para que possa ser feito esse estendimento, né, do horário de atendimento das unidades de saúde em vários postos de saúde do Brasil. Então, Anápolis foi a referência para que o Ministério da Saúde fizesse essa recomendação em todo o território nacional. Então, parabéns aí ao secretário Lucas, parabéns ao prefeito, parabéns também à Vossa Senhoria. Devolvo a palavra.
Parabéns à nossa cidade, né, não só de agora, acho que já tem algum tempo, que ela vem sendo referência na área da saúde, eu uso essa tribuna aqui, eu digo que a saúde de Anápolis não é 100%, mas também não é do jeito que algumas pessoas colocam aqui, não. A saúde de Anápolis, ela está bem à frente da maioria dos municípios brasileiros. Quer ceder uma parte ao vereador Luiz Lacerda?
Obrigado, vereador. Cumprimento Vossa Excelência, realmente, por estar aí lutando para estender aí o horário de atendimento das unidades, melhorar. Agora, mais importante do que estender o horário de atendimento é ter lá o método para atender, dar as condições realmente do posto funcionar. Porque hoje, você vê, hoje, atualmente, nós temos aí várias reclamações que nem no período aí comercial aí de funcionamento do posto, alguns deles sofrem aí muito com a falta dos profissionais para fazer o atendimento. Então, não adianta nada você estender o horário apenas para avisar depois, ter uma pessoa lá para avisar que lá não está tendo atendimento, para procurar outra unidade que não está atendimento. Então, eu concordo com a preocupação de Vossa Excelência, mas tem que termos também, primeiro, a preocupação de municiar essas unidades com os profissionais que vão prestar esse atendimento. Porque vejo que o grande problema que nós temos hoje não está aí no problema de se estender esse horário, mas sim de prestar o atendimento adequado naquele horário em que a unidade estiver funcionando. Obrigado pela parte.
Vereador, o programa nem foi instituído na maioria dos bairros. O senhor já está questionando se vai funcionar ou não. Olha só para você ver, população. A gente está aqui trazendo uma notícia positiva e o Chorão já vem já questionando, falando que às vezes não vai ter gente para atender. Olha, o postinho vai ficar aberto, as moscas lá, sem ninguém para poder te atender. É claro que vai ter uma pessoa para te atender lá na unidade de saúde.
Uma parte, vereador.
Então, assim, é complicado. A oposição nem começou a levar um serviço à população, está questionando. Você deu uma parte ao Landim, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, vereador. Vereador, semana passada, eu passei mal, fiquei 3 dias passando mal. Eu procurei o posto de saúde, lá do meu bairro, e eles falaram para mim que clínico geral só vai ter atendimento no mês de julho, e me encaminharam para a UPA. Eu fui para a UPA e me encaminharam para o posto, para o hospital municipal, para ver se era dengue. Então, esse estender o horário pode ser muito bom, mas igual o nosso amigo Luiz Lacerda disse, precisa de gente para atendimento. Outro problema muito, muito preocupante é que quando um médico entra de férias nesses postos de saúde, não tem outro para substituir. E aquela comunidade fica 15 dias sem médico. Então, por um lado é bom, mas por outro lado, precisa de melhorar e muito. Devolvo a palavra.
Quero dizer aos vereadores que quando nós entramos com esse requerimento, teve a aprovação de todos os vereadores. Então, essa não é uma luta do vereador Dominguinho. É uma luta da Câmara Municipal para poder atender bem a população que precisa. Às vezes aí de uma receita, que precisa de um pequeno tratamento aí, uma coisa simples. É, na unidade de saúde ou injeção. Uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência e parabenizo também o prefeito pelo que ele está tentando e que já tem feito na saúde da cidade de Anápolis. Infelizmente, nós não podemos criar um médico de um dia para o outro. Infelizmente, não tem como. O médico se forma em 4 anos. E quando eles se formam, eles não querem trabalhar no PSF, eles não querem atender ninguém. Né? O prefeito tem feito concurso, tem chamado médico, mas infelizmente não consegue esse trabalho de médico. Né? E é essa a questão. Devolvo a palavra.
Obrigado. Eu quero dizer às pessoas realmente que precisam da unidade de saúde, que precisa de no posto de saúde, eles estão comemorando essa notícia que a Câmara Municipal, através do vereador Dominguinho, está dando a eles. Principalmente aquela pessoa que está aí no seu trabalho. Ela sabe que, muito em breve, ela chegando na sua residência, ela vai poder tomar um banho e depois ir na unidade de saúde para poder ser atendida pela unidade de saúde. Eu quero dizer que esse pedido é um pedido da Câmara Municipal, onde o secretário de saúde, através do Dr. Lucas, muito sensível em relação a isso, o prefeito Roberto, tem esse compromisso com a saúde de Anapolina, e a saúde de Anapolina, como diz aqui no jornal O Popular, a saúde de Anapolina saiu na frente, não só de muitos municípios do estado de Goiás, mas saiu na frente no nosso país. Devolvo a palavra, senhor presidente. Eu quero depois, pela ordem, por exemplo, inclusive pode me escrever aí, falar sobre uma escola que está sendo mudada ali na Vila Sul, a Escola João Américo.
Obrigado, vereador Domingos Paula. O vereador vice-presidente Luiz Lacerda pediu 1 minuto de réplica porque seu nome foi citado.
Presidente, até que eu não sou muito adepto desse instrumento da réplica, não, mas nesse caso eu quero apenas esclarecer ao nobre colega vereador Dominguinho que realmente existe a choradeira mesmo, não é para minha parte, não, é por parte da população. Quando nós estamos questionando ali a questão de falta de médico no posto de saúde, é constante essa reclamação, não só no nosso gabinete, mas no gabinete de todos os vereadores aqui. E nós sabemos que realmente tem problema para arrumar médico. Não estou aqui culpando o prefeito. Existe uma dificuldade muito grande para arrumar médico mesmo. Por isso o nosso alerta. Não adianta nada você estender o horário dos atendimentos dos postos se você não tiver condições de arrumar os médicos para poder atender. E eu entendo que o prefeito tem boa vontade, todos os prefeitos, nós também já passamos na prefeitura e entendemos a dificuldade de conseguir os profissionais médicos para poder trabalhar, principalmente nesses postos de saúde. Então a nossa preocupação, a choradeira não é nossa, é da população, que hoje tem muitos postos de saúde que ainda não estão providos aí do profissional médico, e esse estendimento do horário também traz preocupação, porque como é que nós vamos arrumar médico para suprir esse horário estendido? Porque eu falo, não é fácil arrumar médico não. Obrigado pela réplica, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Solicitou a réplica, vereador Domingos Paula.
Sim, presidente, é para poder informar ao nobre colega que justamente é porque as pessoas estão chorando, precisando da periferia, é que o secretário de saúde, junto com o prefeito Roberto, está estendendo esse horário. E esse estendimento de horário, ele já poderia ter sido feito há muito tempo atrás, e não foi feito. Agora, essa nova administração, com a visão diferenciada, realmente para poder atender o trabalhador anapolino, atender as pessoas, igual o senhor falou, que eu não uso esse termo, que às vezes lá na periferia está chorando, eu acredito que as pessoas na periferia estão precisando é que faça esse trabalho que o secretário precisa fazer agora, que é estender o horário para que ele possa ser atendido lá na unidade de saúde, porque não precisa de deslocar até a UPA, ou até a Santa Casa, ou até o Hospital Municipal. Ali onde que ele mora, onde que é a sua residência, lá vai ter uma unidade de saúde que vai atender ele. E se for um caso grave, de lá ele vai ser encaminhado. Então, eu quero cumprimentar aqui a gestão do prefeito Roberto, cumprimentar aqui a gestão do secretário Lucas, por levar esse programa de atendimento até 10 horas da noite às unidades de saúde dos bairros. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Antes de convidar o próximo orador, João da Luz, quero dar as boas-vindas ao padre Soares, pároco da paróquia São Cristóvão, seja bem-vindo, né, torcedor da Rubra, que empatou, né, no sábado, fique à vontade. Na sequência, o vereador João da Luz fará uso da palavra por até 10 minutos.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa do vereador Maurão. Cumprimentar todos os nobres vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, os internautas pelas redes sociais, os ouvintes das rádios da cidade de Anápolis. É uma honra estar falando com vocês. Agradecer ao vereador Domingos, viu, Dominguinho, por essa notícia excelente que o senhor traz para nós com relação à saúde. E eu quero agradecer também o nosso secretário de saúde, o doutor Lucas, que a requerimento aqui dessa casa encaminhada para a Secretaria de Saúde, ele respondeu esse nosso documento pedindo que a prestação de contas com relação aos serviços prestados na saúde da cidade de Anápolis. Todos os serviços realizados em 2018 e até agora 2019. E ele mandou para nós aqui um prospecto aqui, no formato Excel, uma planilha informando todos os procedimentos. São vários procedimentos, é uma prestação de contas, isso é transparência, isso é publicidade. O vereador Domingos falou, a saúde nossa, ela está 100%? É claro que não está. O que nós estamos vendo é que Anápolis se tornou referência na área da saúde. E o que está acontecendo é uma invasão mesmo, uma invasão de todos os estados, não é nem dos municípios que circunvizinham a nossa cidade, não. É do Pará, do Tocantins, do Maranhão, é realmente uma invasão. Nós estamos passando, Pedro Mariano, de 1.000 cartão do SUS.
1 milhão.
E, por incrível que pareça, eu já recebi no meu gabinete pessoas pedindo me ajuda a transferir o meu cartão do SUS para a cidade de Anápolis. Só que tem critérios, a pessoa tem que ser morador, tem que residir na cidade.
Uma parte, não,
tem critérios para obedecer. Tem pessoas vindo para poder fazer cirurgia, fazer pré-natal, é incrível a invasão, é incrível. Rapaz. Vereador Pedro Mariano. Eu
tinha pedido uma parte, vereador João. Vereador João da Luz, temos que... E o senhor, como faz parte da Comissão de Saúde, eu vou só dar uma sugestão. A gente, vereador,
depois
eu
dou uma parte.
Ver um requerimento em nome da Câmara, um ofício, ver com o secretário,
imediatamente fazer o recadastramento dos cartões do SUS da cidade de Anápolis, porque hoje nós estamos beirando aí 700 e tantos mil cartões, enquanto a população é 389 mil. Aonde está? Então vai dando esse problema, é uma problemática. Eu acho que tinha que fazer um recadastramento de todos os cartões do SUS da cidade de Anápolis para que a gente diminuir, para cair pelo menos uns 450 mil para a gente estar, né, no, nos conformes. Importante esse assunto que Vossa Excelência traz aqui, João da Luz. E é uma sugestão, como o vereador Pedro Meliano, colocando aí para a Comissão de Saúde, aceitando, debatendo, que a gente tem que ter um respeito também pela Comissão da Saúde aqui nessa casa, referente a esse assunto. Devolvo a palavra.
Vossa Excelência tem razão. A Secretaria de Saúde, ela já está fazendo esse recadastramento. E tem pessoas que vêm, faz os procedimentos que precisam e vão embora. Então, aí você não encontra a pessoa mais e o cartão fica aqui na cidade de Anápolis. Vereador Domingos.
Obrigado, vereador João. João, eu pedi essa parte do senhor aí para dizer que o tema que o senhor usou aí, verdadeiro, uma verdadeira invasão na nossa cidade, porque a nossa saúde está longe de ser saúde primeiro mundo, mas é uma saúde bem avançada em relação a alguns estados, alguns municípios. E a gente é várias e várias vezes procurado mesmo, pessoas querendo fazer o cartão do SUS. Inclusive, eu até uso o que o senhor acabou de usar aí. O senhor mora onde? A maioria ou é do Pará ou é da Bahia. E assim, e as pessoas chegam na gente e falam, não, aqui a saúde é bem diferente da onde que a gente está lá. Aqui tem como fazer o tratamento. Então, e a gente sempre fala, ó, a Anápolis tem em torno de 400 e poucos mil habitantes, nós já passa de 1 milhão do cartão do SUS. E esse requerimento que a gente fez aí, foi um requerimento aprovado pelos 23 vereadores dessa casa, quer dizer. Então, esse estendimento da saúde é um pedido dos 23 vereadores. Não é só do vereador Dominguinho, não. É os 23 vereadores, porque realmente sabe da necessidade que as pessoas que moram no bairro precisam que a saúde seja estendida até mais tarde. Mas parabéns pelo pronunciamento do senhor aí na tribuna.
Obrigado, vereador Domingos. Vereador Maurão.
É interessante o que o vereador Domingos falou e a Vossa Excelência também, vereador Jandu. O SUS tem que rever essa política dele. Veja bem, Campo Limpo, vereador Domingos, não faz cirurgia em Campo Limpo, nem hospital tem. Me desculpe todo o respeito que eu tenho. Gameleira tem? Não tem. Ouro Verde tem? Então, vem tudo para operar em Anápolis. E o Ministério da Saúde o que é que faz? Edita uma norma que é para os habitantes. E distribui a verba para aqueles munícipes, tantos mil habitantes. Então, virou uma salada aí que ninguém entende mais. Então, o Ministério da Saúde tem que rever essa política. O município tem que assumir com toda a responsabilidade. Se um cidadão que paga seus impostos em Campo Limpo, por exemplo, trabalha lá, ele vem operar em Anápolis, o prefeito de lá tem que repassar para a prefeitura daqui, que não tem prefeito que aguenta. Então, tem tantos milhões para vir verba carimbada de Brasília para Anápolis, tem que cuidar do nosso paciente. É uma invasão aqui, como Vossa Excelência falou, é uma invasão de tantas pessoas que vêm da cidade, tem pessoa de Goiânia que vem aqui e quer operar aqui. Então, prefeitura
João.
Nenhuma aguenta, pode ser de qualquer
partido. Vereador João, a parte?
Não, não posso dar a parte, porque eu estou com a parte, né? Então, quando o senhor está pedindo a parte, quem tem que dar a parte é o orador da tribuna.
João.
Então, eu posso ficar com o meu raciocínio? Então, é o que eu digo. Então, o SUS tem que ver isso aí. Eles mandam a verba para tantos habitantes do município. Ele não pode comparar a população de Campo Limpo, de Gameleira, de Ouro Verde, com a população de Anápolis. Olha, nós estamos tratando e operando mais pacientes de fora de Anápolis, Domingos, do que de nossa cidade. Parabéns pelo pronunciamento do Domingos.
Vereador Lélio Alvarenga, por favor. Obrigado, vereador Mauro.
Obrigado, vereador João da Luz. É importante, realmente, a gente estar atento. Nós protocolamos, no final desse mês passado, uma moção ao ministro da Saúde para que realmente pudesse rever essa situação. Os repasses, rever as tabelas. E ele mandou uma resposta muito superficial, com alguns reajustes daquelas coisas que quase não se usa. O básico mesmo, o alicerce, o principal, não teve reajuste. É reajuste lá no procedimento que se fala na Lua. O procedimento realmente é feito aqui no dia a dia. Então, quero cumprimentar Vossa Senhoria pela fala e dizer que essa casa está atenta, né? e que ele prometeu realmente poder rever, mandar para a comissão esses reajustes. Porque é impossível. Dia para trás eu estive na Santa Casa, lá são 10 leitos de UTI, vereador João, 10 leitos de UTI do SUS, UTI pediátrico. 9 UTIs estavam ocupados por pacientes de outras cidades. 9, simplesmente uma das crianças, uma das vagas, era ocupada por pacientes provenientes da cidade de Anápolis. Então, realmente, precisa se ver, obrigar os secretários de todos os municípios poder fazer o seu serviço, porque há repasse, há dinheiro para cada município fazer o seu atendimento no seu município. Aí só joga tudo para a cidade de Anápolis, joga tudo para Goiânia, para Aparecida, e os outros municípios, cadê as responsabilidades com os outros municípios? Obrigado pela parte, devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio. Vereador Lisier.
Serei breve, João. Só complementando aí o que Vossa Senhoria já está falando, e afirmar aqui, não existe, ninguém nasce em Campo Limpo, nasce todo mundo aqui em Anápolis. Então não tem, se tivesse que registrar no local de nascimento, não teria população em Campo Limpo, porque nascem todos aqui. Mas só frisar aí a dificuldade que o nosso município passa. Quer ajudar, quer colaborar. Nós tínhamos aqui, nós citamos aqui outro dia, o caso do Hospital de Queimaduras. O município teve que interromper o acordo, o convênio que tinha com o Hospital de Queimaduras. Por quê? Porque investia lá e atendia toda a população do estado e gente de fora do estado. Né? E a mesma coisa acontece com a Santa Casa. Investe pesado na Santa Casa para atender não só a população anapolina. Eu não tenho as estatísticas, não tenho os números, mas nós temos aqui cerca de 400 mil habitantes. Talvez a metade, né, se sirva do SUS, as outras particular, convênios, outros convênios. Então é isso, o município vai investir para atender a população que não é da nossa cidade. E aí não é questão nossa, aí sim é uma questão do governo, que inclusive está lá por resolver o problema da Santa Casa. Vamos torcer para que resolva o mais breve possível. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Lisier.
João da Luz.
Só encerrando aqui, uma prova de que a saúde de Anápolis está melhorando. Eu participei, eu fui testemunho disso. Nós tivemos uma unidade de saúde básica inaugurada no Iracema. Nós tivemos uma unidade básica inaugurada e aberta lá no bairro de Lourdes, no São José, no Arco-Íris. Agora nós vimos o anúncio do nosso prefeito, quero parabenizar o prefeito, que o Leblon vai voltar a ser executado as obras. E nós estamos aguardando também lá o Tropical, tem uma unidade de saúde lá que está paralisada. Então, isso aqui é um sinal de que a nossa saúde está melhorando. Com relação ao relatório do serviço prestado, presidente, eu vou colocar nas minhas redes sociais, as pessoas que estão nos ouvindo, quiser acompanhar esse relatório da prestação de contas da saúde, vai estar nas redes sociais do vereador João da Luz. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente em exercício, Luiz Lacerda, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, a população que nos assiste, que nos ouve, nesta manhã de segunda-feira. Quero aqui, no início dessa fala, parabenizar o vereador Domingos pela fala, o vereador João da Luz, com relação aos grandes esforços do prefeito Roberto Naves com relação à área da saúde do nosso município. Anápolis como referência nacional com relação ao estender do horário de atendimento à população. Deixar bem claro aqui que essas unidades, essas duas unidades que têm o horário estendido, não tem falta de médico, há o atendimento até às 22 horas, com médicos, com enfermeiros, com a equipe completa, atendendo a população. Dizer que há alguns casos pontuais, onde os médicos contratados, eles... devido à residência, devido a uma outra oferta de emprego, eles realmente quebram o seu contrato com a prefeitura, né? Rompem o contrato que tem com a prefeitura para ir para um outro emprego e aí há um lapso de tempo até a contratação de um novo médico. Mas todas essas unidades que têm o horário estendido, elas têm equipe completa, inclusive com médicos, o Abadia Lopes e o Parque Iracema, até as 22 horas. Então a população pode ficar tranquila com relação a isso. E uma novidade com relação a uma entrevista coletiva que o prefeito concedeu nessa manhã, com relação aos esforços, mais uma vez, da prefeitura para o não fechamento do Hospital do Câncer aqui em Anápolis, vereador Lélio. O prefeito tem se empenhado em contribuir naquilo que lhe cabe para o não fechamento da Santa Casa e também para o não fechamento do Hospital do Câncer. Então houve uma reunião com o Ministério Público, a diretoria daquele hospital, secretário de Saúde, prefeito Roberto, onde o prefeito se colocou à disposição para assinar um novo TAC, para colocar a estrutura da prefeitura à disposição do Hospital do Câncer, inclusive uma enfermaria ali no Hospital Municipal, e isso vai atender ao que rege a portaria para evitar o fechamento dessa unidade importante aqui no município de Anápolis. Então, o Ministério Público, ele está de acordo com aquilo que foi conversado, a assinatura desse novo termo de ajuste de conduta entre Ministério Público, Prefeitura de Anápolis e o Hospital do Câncer, né? A gente fala Hospital do Câncer, para que a população possa entender aqui do município de Anápolis, para que atenda a portaria e essa unidade permaneça aberta aqui no município de Anápolis. Então, só mais alguns exemplos dos grandes esforços que o prefeito municipal, o secretário de saúde, os convênios que essa Câmara Municipal tem assinado para que a saúde de Anápolis ela possa atender com mais qualidade a cada dia a população anapolina, e isso não se pode negar. Que ainda há que se melhorar, isso acontece no Brasil todo, mas nós temos esse entendimento e temos que ser justos de que o prefeito não tem medido esforços para melhorar o atendimento e a qualidade do serviço aqui no município de Anápolis. E por falar em ser referência, eu quero aqui entrar no outro assunto que teve grande repercussão em Goiás, em Goiânia, e pouca repercussão eu senti aqui no município de Anápolis. Que Anápolis também, ela se tornou uma referência a nível mundial com relação ao meio ambiente. Nós tivemos aqui uma nota no Jornal Popular e uma repercussão grande a nível nacional e a nível mundial, que Anápolis passou a integrar a plataforma global para cidades sustentáveis do Banco Mundial. E isso graças a um programa do nosso querido Antônio Zaeck, programa Pro Água, que foi estabelecido nesse governo, Roberto Naves, ainda à frente da secretaria era o Daniel Fortes. Quando nós assumimos a Secretaria do Meio Ambiente, demos ali totais condições para que o Antônio Zaeck pudesse implementar esse programa ainda mais. Alguns exemplos aqui com que fizeram com que o meio ambiente de Anápolis, a cidade de Anápolis, fosse reconhecida como uma cidade sustentável. Alguns exemplos de ações que houveram durante a nossa gestão à frente da secretaria. Os jardins de chuva, às vezes aqueles que não entendem muito, não entendiam ali no trevo do parque do Recanto do Sol, aquele jardim que foi feito ali com pedras marroadas, né, onde a captação da água da chuva, ela retorna ao solo e volta para o lençol freático, e depois nós fizemos um outro jardim de chuva na revitalização aqui da Praça do Emanuel. Então, às vezes não é esse entendimento, mas devido a ações como essa, Anápolis está sendo reconhecida mundialmente como uma cidade sustentável. O reflorestamento das nascentes, o aterro sanitário de Anápolis, que é um dos melhores do Centro-Oeste, e é licenciado, a compostagem, nós implementamos ali através do Proágua, com o Antônio Zaeck, através do Proágua, a compostagem ali no aterro sanitário. Então, todo o resíduo orgânico gerado pelo mercado municipal, gerado pelo SEASA, melhor dizendo, ele é compostado, transforma em adubo que retorna para o município como adubo para os replantios e para o reflorestamento. Uma parte ao vereador Pedro Mariano.
Pastor Éder, o senhor faz parte disso também, que o senhor teve na secretaria desenvolvendo bom trabalho. Eu quero só o senhor confirma. A TV Anguera fez uma semana sobre os lixões no estado de Goiás. E onde saiu bem foi a cidade de Anápolis. Nem a capital não tem um processo de lixão como tem na cidade de Anápolis. Estou certo? Anápolis saiu na frente até da capital no estado de Goiás.
Correto. Anápolis não tem lixão. Anápolis tem aterro sanitário. E o aterro sanitário de Anápolis, reconhecidamente, é melhor do que o de Goiânia e do que o de Aparecida de Goiânia. devido a essas ações. A compostagem, por exemplo, além de ser uma atitude ambientalmente sustentável, ela traz economia financeira para o município, porque o município ele tinha que depositar esse resíduo no aterro, gerando custo com o peso das toneladas desse resíduo orgânico no aterro sanitário. Ele é revertido em adubo e o município comprava adubo orgânico. Agora não precisa comprar porque ele próprio produz o seu adubo. Também através do programa Recicle Mais, os viveiros municipais, inclusive nós vamos ter um viveiro que já foi licenciado e aprovado com recurso da SECIMA, que hoje mudou o nome da secretaria, lá na região do Copacabana, que será modelo para o Brasil, e nós temos uma parceria também com a base aérea de um viveiro que a base aérea está construindo, que tem o nome Gênesis, está construído lá na base aérea também, em parceria com a prefeitura, e além dos dois ecopontos que nós temos hoje, mais dois ecopontos foram aprovados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e que serão instalados ecopontos modernos, um na região do Copacabana e outro aqui na região do bairro de Lourdes, ali do residencial Under. Então, quero aqui parabenizar ao atual secretário Jackson Charles, que tem dado sequência a todos esses programas, que tem dado condições ao Antônio Zaeco, diretor, para continuar com o programa ProÁgua, e ele esteve agora em Washington, nos Estados Unidos, o diretor Antônio Zaeck, apresentando e palestrando sobre todas essas ações que Anápolis tem desenvolvido aqui no município. E o que foi colocado lá? Por que Anápolis foi reconhecida, vereador Pastor Elias? Porque Anápolis tem soluções baseadas na natureza, Anápolis está promovendo integração do cinza com verde, que é dos edifícios de concreto, das construções de concreto, com a natureza, e Anápolis tem serviços ambientais. Por isso, o nosso diretor ambiental, aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, esteve convidado, tudo pago pelo Banco Mundial, e com a integração de Anápolis, esteve em Washington, nos Estados Unidos, na quarta, quinta e sexta passada agora, da semana passada, e esteve lá palestrando, apresentando as soluções de Anápolis para o meio ambiente. Isso é motivo de orgulho para todos nós, cidadãos anapolinos. Anápolis passa a integrar a plataforma global para cidades sustentáveis do Banco Mundial. Quero conceder uma parte aqui ao vereador Lélio, depois João Feitosa.
Obrigado ao vereador Pastor Wellerson Lopes, meu líder. Queria cumprimentar a fala do senhor e dizer que realmente a gente às vezes nós acostumamos a jogar pedra e esquecemos de olhar as belezas que nós temos aqui na cidade de Anápolis, né? Eu quero, inclusive, também cumprimentar, fazer uma ênfase na minha fala do senhor e dizer que hoje Anápolis também, hoje, se o senhor olhar, não só a nível de Estado, mas a nível de Brasil, Anápolis hoje em segurança pública, hoje é uma das melhores cidades, mais seguras que nós temos para se viver. Então, eu quero cumprimentar a fala do senhor, dizendo que nós temos muitas coisas boas aqui em Anápolis, precisamos valorizar e precisamos enxergar para que nós possamos valorizar essa cidade maravilhosa que Deus nos faz todos os dias. Muito obrigado e boa palavra para você.
Obrigado, vereador Lélio. E nós assinamos aqui, que vai ser votada hoje, uma moção de aplauso ao diretor Antônio Zaeck por todas essas ações e pelo programa ProÁgua. Uma parte ao João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Eu parabenizo Vossa Excelência pela postura e também quanto o senhor passou também pela Secretaria do Meio Ambiente. A mesma forma, está dando continuidade o vereador Jackson Charles. E mais ainda, parabenizo o prefeito por essas ações. É uma das ações, das várias ações que ele tem feito para a cidade de Anápolis, para a cidade de Anápolis dar certo. É o que está acontecendo, mas precisa do quê? Precisa da gente reconhecer, da gente falar e chegar aos ouvidos de quem está nos escutando. Então, parabéns ao Antônio Zaeck, certo? É realmente um profissional e tanto. Tanto é que foi representar a nossa cidade fora do país e o nosso estado. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado. Presidente, obrigado aí pela parcimônia. Parabenizar, então, mais uma vez o Antônio Zaeck, secretário Jackson Charles, prefeito Roberto Naves e Câmara Municipal, porque todos esses estão envolvidos nessas ações que fazem com que Anápolis seja reconhecida não só nacionalmente, mas mundialmente como uma cidade sustentável. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wellerson Lopes. Eu encerro o grande expediente e solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador
pastor Elias, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Wenderson Lopes, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Luzimar, Sim. vereador Lesier, vereador João Feitosa, vereador Deusimar Japão, vereador Américo, vereador Paulo de Lima, vereador Domingos de Paula, vereador João da Luz, vereador Luiz Santos Tartelda, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo o coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito o vereador Pastor Elias que faça uso da palavra por até 3 minutos, já inscrito pela liderança do PSDB.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer ao Américo por ter nos concedido, por falar pela ordem pelo PSDB. Senhor presidente, sobre a minha fala na tribuna, e quanto ao nosso colega Aldo Domingos, disse, defendendo toda a população, e eu não disse que é toda a população, é parte da população. Eu acho que isso aqui é nu e cru para qualquer um querer saber e ver. Se nós abrir a oportunidade, que a população vem para cá falar, ninguém quer um lote baldio lá de casa. E nós temos, são muitos lotes que estão aí baldio, o mato está alto, a secretaria, o Jackson Char, tem feito um grande trabalho, mas ele não dá conta, viu, Pedro Mariano, de fazer tudo que precisa ser feito, não dá conta. Nós, como cidadãos, saímos nos carros. E eu cito exemplo para você. Quantas pessoas que saem, cabe de tomar um cafezinho, alguma coisa, joga o copinho no chão. E o mosquito só quer um lugarzinho para poder colocar os ovos. Nós estamos no ano de muita chuva, graças a Deus choveu bem. E essa praga lastrou sim. Se nós, a população, não abraçarmos essa causa, e eu quero aqui enaltecer e falar a respeito daquilo que vocês disseram, também faço das minhas palavras. Parabenizo o Roberto pelo trabalho que ele tem feito na questão da saúde, na luta. Mas agora essa guerra não é só dele, não, é nossa, é do povo. Nós precisamos de ajudar o Roberto, precisamos de ajudar a Secretaria de Saúde. Eu estou pedindo apoio para nós fazer esse trabalho. E eu estou falando em nome da Patrícia, que ela cuida dos agentes da questão da dengue. O povo acha, senhor presidente, que ele é obrigado a subir na casa, limpar tudo, e quando sai, fica mesmo imundiça. É preciso todo mundo colaborar. E eu quero aqui parabenizar o Roberto, porque nós estivemos junto na sexta-feira, junto com o Dominguinho, inaugurou o banco de leite, ali, junto com, agora, passou o nome ali de onde inaugurou, Maternidade Adalberto. Pensa numa coisa bem feita. Parabéns à Maternidade Adalberto, mas esta casa votou colaborando e ajudando. E o prefeito Roberto ajudou e vai continuar ajudando. E lá ele lançou, Dominguinho. E eu vi ele lançando na questão de mais 5 avançamentos do horário, na questão dos postos de saúde do nosso PSF. E isso é muito importante, é modelo para o Brasil, parabéns para o Roberto. Mas essa guerra do mosquito da dengue, se nós não abraçar ela, não vamos vencer, não. Então, senhor presidente, eu quero aqui, aproveitando os 34 minutos, segundo que nos resta, é agradecer e pedir ao povo união. União para nós tentarmos combater essa praga que alastrou no nosso município. Lá perto de casa foi feito um serviço, tirou mais de 400 caminhões de lixo. Vai lá para ver se não tem mais uns 200 lá. Quem é que põe? É o prefeito? Não, é o povo. Culpado é o povo. Então nós temos que ajudar, nós temos que ajudar. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Repercutindo as falas, os oradores que utilizaram a tribuna, com relação aí à dengue, que o pastor também acabou de falar, eu também comungo essa ideia, vereador, e nada melhor do que a educação. Nós precisamos estar aí conscientizando, inclusive tem uma lei aprovada nesta casa, de minha autoria, que fala da semana da conscientização da limpeza urbana. E nós precisamos de promover ações nesse sentido. E que essas ações elas possam começar já no mês de agosto, mês que antecede as chuvas. Para que quando vier a chuva e pós, principalmente período de verão, que nós não tenhamos tanta sujeira acumulada. E sem dúvida nenhuma conscientizar e a população estar muito atenta. Porque realmente é impossível o poder público estar em todos os locais ao mesmo tempo. E com relação à saúde, eu fico muito feliz de saber da extensão
do horário de atendimento nos postos de saúde. Mesmo porque esse horário iniciou devido ao fechamento das unidades, porque a região norte da nossa cidade ela está desamparada em termos de saúde, pelo fechamento do CAIS Progresso. Esse atendimento ele já acontecia ali no CAIS Badia Lopes, né, e também no CAIS Progresso, e sobretudo a região norte, ela está fechada. Mas, vereador Domingos, o senhor que encabeçou esse pedido e que foi assinado por todos os vereadores e aprovado por todos os vereadores, é muito interessante que esse atendimento nos postos de saúde sejam realizados também no horário de almoço, porque os postos de saúde estão fechando na hora do almoço. E isso é muito ruim, porque é um horário que é muito procurado pelos usuários. E com relação à unidade oncológica, né, eu folgo em saber, isso mostra a importância dessa casa com todas essas ações trazidas aqui hoje, mostra a importância do debate realizado aqui no Poder Legislativo para que haja ações positivas para o povo. O que nós queremos é que toda a população de Anápolis ela seja atendida em termos de saúde, de educação, de segurança e em termos de limpeza urbana. Nós queremos isso. É por isso que debatemos tanto aqui nesta casa em relação, solicitando esses atendimentos. Mas ainda, nossa população ainda não está satisfeita com relação ao atendimento à saúde no nosso município. E nós precisamos avançar e avançar cada vez mais. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do PV, vereador Domingos Paula.
Vereador Geli, eu já estava inscrito, viu? Por isso que concediu de falar depois da senhora. Mas foi bom falar depois da senhora para poder esclarecer a população ali da Grande Reala, do Progresso, né? Que lá não está desamparada, não. Mais uma vez, a senhora está desinformada. Lá tem o Parque Iracema, que é do lado. E outra, aquela unidade lá do Progresso, quem tinha que fechar ela é o Ministério Público. Porque que lá estava calamidade, tudo mofado, pombinho, tudinho. Na realidade, lá está sendo licitado agora. Mais tardar, dentro de 20 dias, já vai ser dada a ordem de serviço para poder fazer a UPA naquela região. Então, assim, nós precisamos de fazer uma política sadia. Ali, quem precisava ter interditado aqui lá é o Ministério Público que tinha que ter interditado aqui lá. Porque ali, eu falo que eu tive naquele local. Muito mofo, é pombim. É perigoso as pessoas, a senhora que já é vó, igual eu também que sou vô, às vezes a gente tem os netos da gente que é atendido ali, então os filhos que a mãe leva ali, gente, passou da hora de realmente acontecer uma reforma séria ali naquela unidade. E o prefeito Roberto vai fazer. Presidente, a minha fala não era essa? Quero cumprimentar o secretário da Educação, professor Alex Martins, cumprimentar o diretor da escola João Américo, o professor Walter, cumprimentar o prefeito Roberto por ter iniciado a obra ali na escola João Américo, que é fazer o muro e a calçada naquela escola, e também a quadra coberta. O que ocorria ali, para os vereadores entenderem, uma escola muito antiga já, uma escola que era de alambrado, e a professora Geli conhece. Então, assim, as mães deixavam as crianças lá, e na hora do recreio, qualquer outra hora, as pessoas do lado de fora tinham acesso de ver as crianças, às vezes brincando, correndo para lá e para cá, isso é muito, muito ruim. E o prefeito Roberto, como um professor que ele é, determinou o secretário da pasta da educação, que é o Alex Martins, que pudesse fazer um levantamento para poder fazer o muro e a calçada em volta. E a calçada, as pessoas ali vão poder usar com pista de caminhada. Ali, o pessoal tanto faz da Vila Sul, Parque Brasília, e ali o fundo do Bairro de Luz, Chacras Americanas. Então, eu quero cumprimentar o professor Alex, cumprimentar o diretor da escola, o Walter, e cumprimentar todas as mães que deixam suas crianças ali na escola João Américo, que nos pediu. Não só nesse mandato, desde o mandato passado a gente vem lutando para poder fazer ali o muro e a calçada naquela escola. Então agora foi contemplada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereadora Geli, solicito um minuto de réplica, porque só... Vossa Excelência citou o nome dela.
Eu fico muito grata quando ele cita meu nome, porque eu tenho a oportunidade de falar. Não sou eu, não é a vereadora Geli, não sou eu que estou falando que o setor norte está desamparado. É os moradores de lá que trouxeram até nós que o atendimento lá no posto do Parque Iracema não está dando para atender toda a comunidade. E eu concordo com a reforma, sem dúvida nenhuma, do Caso Progresso. Mas depois de tanto tempo fechado, agora que está saindo a licitação, então a população, ela não foi, ela não está sendo atendida nesse sentido. Que poderia ter arrumado alguma alternativa, arrumado parte, sei lá, aí é da gestão. Mas o importante é dizer que a população está sofrendo muito com o fechamento daquele cais. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Solicito ao secretário Mauro Severiano que delibere sobre os projetos em pauta para votação. Logo após, nós retornaremos com a fala das lideranças.
Em segunda votação, projeto de lei ordinário, número 022, não vai ser lido no plenário porque o autor não está presente. Em primeira votação, senhor presidente. Projeto de lei ordinário 069, do vereador, autoria do vereador Wenderson Lopes, que dispõe sobre a instituição do orçamento impositivo no município de Anápolis e da outra providência.
O projeto de emenda na lei ordinária de autoria do vereador Ederson Lopes, que tem o parecer favorável da CCJ e Finanças, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra o autor.
Senhor presidente, na verdade é um projeto de emenda à lei orgânica. E para ficar bem claro para a população, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando nessa manhã, esse projeto, ele precisa, para ser apresentado, de 2/3 da assinatura dos vereadores da casa. Então precisava de 16 assinaturas para ser apresentado. Apesar de estar meu nome aqui, esse não é um projeto meu, é um projeto dessa casa. Inclusive, fazer justiça, né, é um projeto que foi projeto de campanha do vereador presidente Leandro, mas também o vereador Jackson, né, hoje secretário, também me procurou, o vereador Domingos sabe disso também, que também era uma bandeira do hoje secretário Jackson Charles, então vereador na época. Então é uma bandeira dessa casa, dos vereadores dessa casa, e nós tivemos as assinaturas para que o projeto pudesse ser encaminhado. Como é um projeto de emenda à lei orgânica, ele não precisa de sanção do prefeito. É um projeto que, após ser votado em primeira e segunda votação, a Câmara, ela promulga, e aí se torna lei esse projeto de emenda à lei orgânica, que nós vamos ter aí a nossa emenda impositiva dos vereadores. O projeto trata, e apesar de não precisar da sanção do prefeito, houve uma conversa com o secretário da Fazenda, Geraldo Lino, houve também uma conversa com o prefeito Roberto Naves, para que esse projeto realmente ele pudesse acontecer na prática. Porque o que adianta você aprovar uma lei e essa lei não ser exequível, ou essa lei não vi realmente na prática funcionar? Então nós chegamos a valores que o que estabelece a lei é 0,6% da receita dos impostos. Então isso aqui não tem, não envolve verbas carimbadas da saúde, da educação, é somente da fonte 100, e em valores para os vereadores vai corresponder a uma emenda de mais ou menos aproximadamente 150 a 160 mil para cada vereador. O que vai mudar? Esses valores, eles já são investidos na cidade. Porém, o vereador agora, ele vai ter a prerrogativa de direcionar aonde ele quer esse investimento. A praça no bairro tal, uma ponta de rua em tal setor, pode-se haver a possibilidade de juntar 3, 4 vereadores da mesma região e fazer um benefício naquela região, juntando aquelas 4 emendas. Então, se é uma emenda de 150 mil, você pode ter uma obra de 600 mil de juntar 4 vereadores para uma determinada região, e isso a cada ano. Então, eu tenho certeza que nós teremos aprovação por essa casa, né, dos vereadores, até porque todos assinaram essa emenda à lei orgânica, e alertar os vereadores para o seguinte: nós estamos tramitando nessa casa a lei de diretrizes orçamentárias. E essa lei de diretrizes orçamentárias, ela não veio com a prerrogativa da emenda impositiva, até porque essa emenda não existe ainda, não foi aprovada. Porém, nós podemos aprovar hoje em primeira, amanhã em segunda votação, e aí nós precisamos apresentar a emenda para que seja instituído, que seja incluído na LDO a emenda impositiva.
E em agosto, quando vier a lei orçamentária também, anual, nós precisamos também apresentar uma emenda ou articular já com os secretários para que a lei orçamentária anual, ela já venha com a emenda impositiva inclusa quando vier aqui para ser votada em agosto. Então é isso que tinha a esclarecer, senhor presidente. Peço o voto de todos os pares e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Só para explanar para os nobres pares que no regimento interno, artigo 96, onde coloca a proposta de emenda à lei orgânica, esse projeto, como Vossa Excelência colocou, ele é votado por 2/3, primeiramente agora, depois, logo após um intervalo de 10 dias, ele retorna...
A última lei orgânica da legislatura passada, a lei orgânica, a última, que foi votada em 2016, não é? Aí é regimento interno. A lei orgânica está acima do regimento interno e não estabelece mais esse prazo de 10 dias. Então, um interstício de 10 dias. Então, é para pegar a última lei orgânica, que foi aprovada por essa casa, que removeu esse interstício de 10 dias da primeira para a segunda votação. Aí eu peço à diretoria legislativa para verificar, senhor presidente.
Então, eu peço, venha à diretoria legislativa que faça essa consulta. Caso não haja necessidade desse interstício, que retorne ao plenário na próxima sessão. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o líder do prefeito, o vereador Ederson Lopes, para poder trazer esse projeto que eu acho que é fundamental aqui para a Câmara Municipal, para que realmente o vereador possa desempenhar o seu trabalho. Mas aqui eu quero fazer um cumprimento especial ao secretário Jacques, que hoje está ocupando a pasta do meio ambiente. Isso foi uma luta, uma bandeira dele aqui nessa casa, um compromisso dele com alguns vereadores que ele estaria apresentando esse projeto. Mas o projeto foi apresentado pelo vereador Ederson Lopes, com apoio, com certeza, de praticamente todos os vereadores aqui, e com certeza vai passar com voto de todos os vereadores. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, vereador Mauro José Severiano.
Eu quero dizer para vocês que a Câmara tem que ter sua independência. Eu quero parabenizar a mesa, diretora. Nós vem trabalhando nesse projeto há muito tempo, vereador Wenderson, até quando você foi vereador da última vez. Quero parabenizar meu amigo, presidente dessa Casa de Leis, Leandro Ribeiro, que nós conversamos demoradamente para apresentar esse projeto. Parabéns, vereador. Está maduro na política já. Nossa proposta aqui é que esse projeto passe por essa Casa de Leis com a proposta da Câmara Municipal, através da sua mesa diretora, e o anfitrião de tudo aí, o meu amigo presidente Leandro Ribeiro, que ele nos procurou, porque essa proposta, o legislativo tem que ter sua independência, tem que ter sua independência. Senão, nós não vamos a lugar nenhum. Nós temos que ter as nossas prerrogativas na Câmara Municipal. Então, parabéns, presidente da Câmara Municipal. Parabéns, presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro, por essa proposta tão bacana que a mesa diretora está propondo para o plenário.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Discutindo, parabenizar o pastor Eders e o vereador Jago também, que sempre bateu nessa tecla, bandeiro, o vereador Leandro.
Discutindo, presidente.
O prefeito, que o prefeito não tem esse consenso também, Lucimar. O projeto não tem vida, né? E agora a gente vai poder fazer uma emenda aí em torno até de 150, 160 mil, que aconteceu outro ano passado, tá? A gente arrumava o relator e muito vereador fazia a emenda, só que nós jogava, aprovava aquilo ser colega, mas chegava lá o prefeito tinha vetado, não sabia de onde que era o dinheiro, de onde saía a origem do dinheiro, certo, Fernando? E agora com esse valor aí já tem uma noção pra gente, né? E quero falar que a competência da Thaís como relator, ela já mandou para todos os vereadores, dando prazo até dia 30 para apresentar algo quem quer apresentar aí na LDO. Quer apresentar então para o presidente, Vossa Excelência, o pastor Éder, o vereador Jacques e principalmente o vereador prefeito. O prefeito. Devolvo a palavra.
Só questionando, senhor presidente.
Sim.
Essa proposta, quando o Leandro estava em campanha para a presidência da mesa, Alfredo Landim, ele fez essa proposta. E eu acatei essa ideia do vereador Leandro, a proposta da campanha para a presidência da mesa. E também da mesa diretora. Essa foi a nossa proposta para pôr os componentes na mesa. E através do nosso concorrente, nós ganhamos as eleições, por isso que o vereador, presidente dessa Casa de Leis, trouxe esse projeto que vai ser passado por unanimidade, eu tenho certeza.
Obrigado, vereador Pedro Mariano e vereador Mauro, que intercedeu na sua fala. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu parabenizo aí a proposta e realmente é um anseio nosso. Temos aí uma disponibilidade orçamentária para indicar obras e serviços. Eu, porém, acho que o valor é muito simbólico, módico, porque eu fiz uma conta preliminar aqui, senhor presidente, 0,6 do orçamento dá 2 milhões e meio. 2 milhões e meio dividido por 23 dá 108 mil. Porém, nós sabemos que o orçamento não chega a ser realizado na sua integralidade. Cerca de 20 a 25% dele é mera expectativa. Então, assim, é uma ótima medida. Nós já há algum tempo discutimos, inclusive havia, comentei com o vereador Edson, elaborado um projeto bem mais benevolente. Mas, já é um bom começo. Se realmente tivermos a oportunidade de indicar e ser realmente adotado, será muito bom. Em que pese, considero o valor muito difícil, porque 100 mil reais realmente para cada um, só se agruparmos as emendas para fazer uma obra que possa realmente contemplar melhor a população. Mas, de toda forma, parabéns e certamente é um bom começo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, discutindo também a respeito desse projeto de lei do nosso companheiro Pastor Oeres, que trouxe aqui do orçamento impositivo, parabéns, Pastor Oeres, também a Vossa Excelência, porque na sua campanha eu me recordo, quanto também da luta, quanto a questão também do nosso vereador Jackson Charles, que hoje está no, lá na Secretaria do Meio Ambiente, e todos nós aprovamos. Eu acredito que, seja ela o que valor for, vigorando, senhor presidente, como disse aqui o vereador Domingo de Paula, nossa região, se não dá para fazer uma coisa, nós juntamos as duas, a minha e a dele, nós vamos caçar uma coisa lá e pedir para fazer naquele lado lá. Que é positivo. Parabéns, pastor vereador Ederson Lopes, parabéns a Vossa Excelência, também ao Jackson Charles e a todos os vereadores, porque todos nós aprovamos essa questão. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão, vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, inicialmente, quero falar a respeito aí do problema da lei orgânica, que o que foi colocado aí pelo líder do governo, a nossa lei orgânica atualmente, ela não traz mais a exigência do interstício, mas também não fala que está dispensado o interstício. E aqui no nosso regimento ainda prevê o interstício dos 10 dias aí de votação de uma sessão para outra. Então, embora a lei orgânica não fale mais nada a respeito desse assunto, o regimento ainda prevê o interstício. Então, entendo que o regimento também é um documento legal que tem que ser respeitado. Então, fica aqui pelo regimento, a não ser que depois aconteça aí uma proposta de mudança no regimento também, mas o regimento estabelece o interstício que eu acho que deve ser cumprido. Em relação à proposta, senhor presidente, do orçamento impositivo, confesso que eu não sou muito simpático a essa ideia, não. Vou votar favorável, mas pelo esforço do líder, o Ederson Lopes, que realmente está trabalhando nisso, eu acho que traz um benefício aí para o Legislativo, um benefício para os vereadores, mas entendo que orçamento é prioridade e prerrogativa do Executivo. Eu acho que cabe ao Poder Legislativo a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, dos atos do Legislativo, e quando passa a fazer parte também de podendo indicar serviço aí através desse orçamento, eu acho que fica meio que comprometido o trabalho do Legislativo de fiscalizar o Executivo. O Legislativo acaba perdendo um pouco de força e sendo aí conivente com o Executivo aí na execução de obras. Então, realmente, vejo esse risco, vou votar favorável, porque estou vendo que existe aqui realmente uma tendência da maioria dos meus colegas aí em estar aprovando o orçamento impositivo, mas tenho as minhas restrições justamente porque acho que isso não está dentro das atribuições do Poder Legislativo.
Então, o orçamento, vejo que é uma peça que deve ser preparada, movida e mandada para essa casa aqui pelo Poder Executivo, e cabe a essa casa fazer a fiscalização dos atos do Executivo e justamente fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, e não fazer parte diretamente dessa peça orçamentária. Mas vou votar favorável, volto a dizer, em consideração à maioria que foi formada aqui dentro e também à dedicação e ao esforço do líder, o Ederson Lopes, em relação a essa matéria. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges para discutir o projeto.
Obrigado, senhor presidente. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria, senhor presidente, eu gostaria só de cumprimentar aqui, lembrar que está aqui conosco o padre Soares, somente fazer referência à presença dele, que eventualmente está nos prestigiando aqui e trabalha muito com o movimento Igreja e Sociedade. Mas com relação ao projeto, eu gostaria de pelo menos questionar a palavra do vereador que me antecedeu. Eu vejo isso com outros olhos, vereador Ederson. A situação não é que nós vamos executar a obra, nós vamos indicar as obras. E, obviamente, essas obras serão indicadas para o bem da comunidade. Nós estamos só discutindo com o prefeito ou compartilhando com ele as necessidades que nós vemos no dia a dia. Nós estamos no campo, nós estamos em todos os lugares. Aqui já tem colegas aqui que falaram, olha, vamos usar a nossa emenda para fazer, né, Landim? Ligar ali o Polo Centro com o Vivian Park, etc., ali, que nós precisamos de uma ligação. Quer dizer, nós podemos juntar forças e resolver essa situação, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Nós não vamos executar obra, isso não vai atrapalhar o nosso processo. Mas, pelo contrário, nós vamos levar aí as nossas demandas particulares. Nós temos muitas praças, muitas questões aí que podem ser executadas com pouca verba também. E se nós nos unirmos também, podemos realizar alguma coisa em média maior. Então, eu vejo com muito bons olhos, já é um anseio aqui, nós já tentamos em outras oportunidades. Eu acredito que o vereador Ederson, pela sua proximidade, pela liderança que ele tem, junto ao prefeito, ele tem uma sinalização do prefeito também positiva com relação a isso aí, porque nós já tentamos aqui outras vezes, não é novidade, senhor presidente. O senhor não estava aqui conosco, mas nós já tentamos em outras oportunidades e provavelmente os vereadores antigos já tentaram isso também, sem receber um sinal aí positivo do lado do executivo, que obviamente isso vai depender da aprovação dele também. Então é isso, nós estamos aqui justamente buscando um compartilhamento de forças com o executivo, não nada contrapor, também não pretendemos executar a obra, mas sim indicar as obras, como fazem no âmbito federal também e no estadual também. Então, nós estamos tendo aí essa prerrogativa aqui para o município também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier. Com a palavra na discussão, o vereador Leila Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quanto a esse projeto, orçamento impositivo, eu quero também cumprimentar o prefeito, que o ano passado, em uma reunião extraoficial, sinalizou para todos os vereadores essa possibilidade, né? Então, a gente precisa cumprimentar aquele que deu o pontapé inicial e cumprimentar agora também o pastor Ederson por colocar em prática aquilo que foi, mesmo em uma reunião extraoficial, mas que foi proposto, né? E que realmente possa sair do papel. Interessante esse projeto, nobre vereador Luiz Lacerda. Por exemplo, a gente, qual o grande gargalo nós temos hoje em Anápolis? Nós temos a questão do hospital, São Hospital do Câncer. Pense depois a gente poder organizar aqui, todos os vereadores, como foi falado pelo vereador Luiz Lacerda, gente, vamos todos os vereadores, 23 vereadores, destinar essa verba, esse orçamento, para construirmos lá, regularizarmos o Hospital do Câncer, que é uma demanda principal nossa hoje aqui. Vamos tentar colocar o Hospital Municipal para poder funcionar um novo Hospital Municipal. Então a gente pode reunir forças, independente de região, e unir forças com um único projeto, com um único objetivo de servir a comunidade e a sociedade. Então, louvo a Deus e torço que realmente possa sair do papel, senhor presidente, esse projeto, que realmente nós possamos concretizar, que deixemos as nossas vaidades de lado e possamos realmente lutar em prol da sociedade, com um projeto que realmente seja autêntico. De repente a gente vai poder levar essa emenda participativa, esse orçamento participativo, para uma demanda que não seja tão importante quanto outra emenda que nós podemos aí fazer em conjunto, né? Então, quero cumprimentar o pastor Welles, cumprimentar o senhor na presidência, que tem proposto esse projeto, que realmente possamos aprová-lo e realmente possamos colocar em prática. Muito obrigado e vou à palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar também o padre Soares, também cumprimentar minha irmã Eleusa, ex-vereadora na cidade de Cristalina, vereadora de 7º mandato, que fez o sucessor dela lá, o filho dela. Então, voltando no assunto do nosso projeto, presidente, eu já vou começar a trabalhar pelo menos 10 nomes de vereadores para fazer aquela passagem do Polo Centro para o Morumbi, interligando a Avenida Pelo do Vico com a Avenida Brasil, que ali vai ser de grande valia para todo mundo, para todos, se todos os vereadores pensar bem, vai ser de valia para todos e para a cidade. Então, já vou começar a trabalhar nisso e desde já adianta até meu voto favorável ao projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Seja bem-vinda, dona Eleusa, a esta Casa de Leis, né? Irmã do vereador Landim. É da minha parte também parabenizar o líder do Executivo nesta casa, vereador Ederson, que foi quem articulou para que nós pudéssemos colocar em apreciação aqui no plenário esse projeto. E solicitar também, viu, vereador Ederson, que caso seja aprovado em primeira votação aqui, é que nós respeitemos o regimento interno e aguardemos aí, né, os 10 dias de acordo com o regimento, caso não haja um entendimento entre os pares, até porque esse projeto só entrará em vigor na Lei de Diretriz Orçamentária de 2020. Então, não justifica a gente estar debatendo aqui se respeito interstício ou não, de acordo com o regimento interno.
É questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Não, eu concordo plenamente, não vai afetar em nada o projeto, porém, surgiu essa necessidade de alteração do regimento interno. Porque todo projeto de emenda à lei orgânica, pela lei orgânica, não precisa mais desse interstício de 10 dias. Por que que está no nosso regimento interno? Porque ele seguia a lei orgânica anterior, antes de ser alterada. Então, surgiu essa necessidade de alteração desse ponto no regimento interno. Então, eu quero deixar aqui em aberto para que a mesa faça essa propositura de alteração desse ponto do regimento interno para que ele possa estar alinhado com a lei orgânica. Mas, para esse projeto, estou de acordo, para não, né, gerar nenhuma discussão aqui que não vai trazer nenhuma prejudicialidade ao projeto. Nós votemos hoje em primeira votação e na primeira sessão de junho votemos a segunda votação.
Tudo bem.
Questão de ordem.
Pois não, vice-presidente.
Presidente, eu continuo aqui naquela minha tese, porque se a gente for realmente revisar o regimento em questão desse artigo, nós vamos ter que revisar vários outros artigos aqui do regimento. Existem muitas coisas que não estão na lei orgânica e que estão no regimento. O regimento também é um documento votado e aprovado aqui nessa casa. Em relação ao interstício, a lei orgânica agora ela não cita mais nada em relação ao interstício. Ela não fala aqui que tem que ter o interstício, mas também não fala que está dispensado o interstício. Ela não toca nesse assunto de interstício mais. No entanto, o regimento, que também é um documento votado e aprovado nessa casa aqui, que tem também aí um peso de lei, uma lei interna, mas tem, o regimento prevê. Então nós vamos ter que mexer aqui em vários artigos que estão... não estão na lei orgânica. A lei orgânica, ela é a Constituição Municipal. E o regimento é um documento interno dos procedimentos internos dos trabalhos da Câmara Municipal. E o regimento prevê o interstício. A lei orgânica, ela é omissa. Mas entendo que, nesse caso, prevalece o regimento, que também foi um documento votado e aprovado aqui nessa casa. Obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Aí depende do entendimento. Eu concordo com o vereador Luiz Lacerda quando ele fala que nós temos um segundo documento, que é o nosso regimento interno. Se na nossa lei maior não existe realmente esse processo, porque a gente tem que obedecer realmente um segundo ponto, né? Mas, por outro lado, depende muito do entendimento, vereador Luiz Lacerda. E esse processo, eu concordo que o vereador Ederson acabou de dizer, ele não vai ser para agora. Que nós possamos cumprir de acordo com o regimento interno para que não possamos ferir a nossa Constituição do município, hein? Fácil. Obrigado pela parte.
Vereador Pedro.
O presidente foi muito sábio, o líder também, a propositura do líder, o Ederson Lopes. Eu acho que foi para junho, nós esperamos 9 meses para nascer, quanto tempo nós espera por isso? Então, espera uns 10 dias, não vai fazer falta não, que é só para o ano que vem mesmo. E como o líder dessa casa, pediu para jogar em junho, então vamos cumprir aí a propositura, o projeto é dele, que inclui todos os outros 22 vereadores. A minha sugestão, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano.
Questão de ordem.
Vereador Mauro José Severiano.
Esse bate-boca aí, gostaria que o vice-presidente... Não, pois é, mas parece que quando eu pego a palavra, é que um tal de... parece bolsa de valores. Olha, é verdade. Então, o negócio que eu tenho a dizer para esse bate-boca aí, vereador, líder do prefeito, quem faz a lei são nós. Eu estava aqui quando implantou a lei orgânica. Eu estava nessa casa de leis. Então, quem faz a lei são nós, não é prefeito, não. Nós fez, acabou e está falado. Então, é isso, não adianta ficar. Então, nós temos que ir pela lei, avançar. Quem faz a lei não é prefeito, não. Só nós, legislador doméstico, doméstica, do posto presidente, até na Ambev, da Ambev. Então, para que essa discussão toda? Nós vamos fazer a lei, acabou. Esperar daqui 5, 10 dias, nós estamos atrasados. Então, por isso que eu parabenizei o presidente aqui, que colocou para casa avaliar. E a mesa diretora foi avalista dele nessa lei. Então, para que esse negócio? Esperar para amanhã ou depois, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. O projeto está em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Alvarenga.
A favor, senhor presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora Professora Geli.
A favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
Favorável.
Vereador...
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu vou acompanhar o voto do José Fernando de Parva. A favor, senhor presidente.
Vereador Tele Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Ainda em tempo, vereador Jean Carlos.
Favorável.
Por 21 votos favoráveis e unanimidades presentes, o projeto está aprovado em primeira votação. Palavra com o secretário Mauro Severiano.
Seguindo ainda em primeira votação, esse projeto de autoria do novo vereador Pedro Mariano, projeto de lei ordinária 147, foi pedido de vista pela sua legitimidade nessa casa de leis para o meu amigo Deusimar. Foi pedido de vista.
Vista concedida ao vereador Deusmar Japão. É, antes da votação de moções...
Não, mas ainda tem outro projeto ainda.
Palavra com o vereador Mauro Severiano.
Projeto de lei ordinária 055 vai ser lido amanhã porque o autor do projeto não se encontra no plenário, senhor presidente. Pronto, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Antes de iniciar a votação de indicações, requerimento e moções, ainda pela liderança do PHS, passa a palavra ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de usar esse expediente para estar falando sobre uma questão que me preocupou muito, está me preocupando. E nós estamos vendo aí a organização dos estudantes, viu, vereador Américo? Os estudantes estão se organizando, estão preparando uma manifestação. Essa manifestação vai contra os interesses do governo do estado, Ronaldo Caiado. O governador anunciou uma readequação no passe estudantil. Então, os estudantes hoje estão preocupados. Eu também estou preocupado, eu tenho certeza que todos os vereadores estão preocupados com essa questão. Nós sabemos que foi uma bandeira que foi empunhada pelo nosso, hoje então, deputado Hamilton Filho, e ele ajudou nesse processo, principalmente para beneficiar a nossa cidade de Anápolis, a nossa cidade que conta com um valor 50% só do passe estudantil, e a nossa luta o ano passado era para que esse valor fosse 100% pago para os estudantes da cidade de Anápolis. E agora o governador vem com essa proposta de uma readequação. Ou seja, ele vai fazer um levantamento apresentando novos critérios para as pessoas que realmente precisam desse passe. E nós sabemos que na inclusão desses estudantes, para poder ter essa carteirinha do estudante, incluir eles com esse benefício, teve um critério muito rigoroso. Então, hoje nós sabemos que quem tem esse benefício realmente precisa. Então, eu quero dar um alerta para o nosso governador que esse é um programa que funciona e que deu certo do governo anterior, mas é um programa que deu certo. Então, qual que é o alerta? Que o governador preserve a natureza deste programa e conserve esse benefício para os estudantes da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, que precisa desse benefício. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero também aproveitar aqui e cumprimentar meu amigo, padre Soares, grande pároco da paróquia São Cristóvão. Hoje, senhor presidente, está fazendo uma leitura de um projeto de lei nosso aí, onde nós instituiremos a semana do município de Anápolis, a Semana da Família. Essa nossa justificativa, a Igreja Católica no Brasil celebra no mês de agosto a Semana Nacional da Família, evento promovido pela Comissão Episcopal Pastoral da Vida e da Família, Conferência Nacional do Bispo do Brasil, CNBB. Desde 1992, a Semana Nacional da Família é um evento anual que impede o calendário das paróquias e comunidades de todo o Brasil. Nós convivemos a pastoral familiar há muito tempo, uns 30 anos atrás, para cá. Na época do nosso saudoso Dom Manuel, nós, todos os meses de agosto, nós saímos de todas as paróquias em direção à Praça de Santana, Carriata, onde nós nos concentrávamos, fazíamos uma grande concentração e durante toda a semana nós fazíamos palestra durante as missas em todas as paróquias, testemunhos. E realmente, com o passar do tempo, parece que foi ficando no esquecimento. Então, esse projeto é que nós possamos instituir novamente a Semana Municipal como lei no município de Anápolis. É a família que é a base de tudo, senhor presidente, né? Ontem eu estava em Goianésia passando o Dia das Mães com a minha mãe e houve uma tragédia, acho que quase todas as pessoas acompanharam, né? Onde um estudante de 14 anos assassina outro estudante aí em uma festa de colégio, né? Isso é a prova que a família às vezes não está bem. Se a família não estiver bem, a sociedade não vai bem. Precisamos valorizar a família, precisamos valorizar essa célula mater da sociedade, que é o centro de tudo, que é a família. Por isso nós estamos com esse projeto aqui na Câmara Municipal, para que a partir desse ano nós possamos instituir no dia, no calendário municipal, a Semana Municipal da Família na cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente, vou à palavra à mesa.
Ô, presidente, só um minutinho. Eu não peguei o vereador Léo está entrando com o projeto. É com o projeto? Semana, eu acho que vai contradizer que tem um projeto aqui nessa casa de lei, presidente, que é a Semana da Família, comemora o Dia da Família. Então, acho que...
Não é dia. Vereador Pedro Mariano, vou escrever Vossa Excelência pela ordem, pela liderança do PRP, e Vossa Excelência faz uso da palavra. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzmar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui Danilo, que está... aí junto aos populares, ele que é a liderança ali da Vila São Vicente. Seja bem-vindo a essa casa, Danilo, em nome dele cumprimento todos os populares. Quero aqui trazer, né, já foi repercutido hoje na tribuna dessa casa, sobre a dengue. Quero parabenizar o pastor Elias, né, que trazendo esse assunto muito importante. Realmente, pastor Elias, esse desafio é nosso, né, de cada morador dessa cidade. Ali no meu bairro mesmo eu tenho presenciado, a prefeitura vai ali, limpa os lotes baldios, mas no outro dia a própria população vai ali e joga tudo quanto é tipo de porcaria. Ali tem no Calistópolis ali tem um buraco, onde eu, minha assessoria, presidente do bairro ali do Calistópolis, ele é o Maio Varisto, a gente unimos ali, compramos estaca, fez um mutirão, compramos arame, cercamos ali para o pessoal não jogar lixo, mas não adianta. Eles param lá, jogam por cima. Então, outra coisa que eu vejo e chama atenção também. Pessoal que junta reciclagem. Uns junta e movimenta rápido, mas tem alguns que jogam ali no fundo do quintal, próximo à minha casa mesmo, e esquece. Minha esposa estava com dengue, sarou da dengue, agora meu filho está com dengue. Então, e outra coisa que a gente deve também fiscalizar, questão das nossas calhas, né? As calhas entopem, ninguém sobe em cima, não faz ali um trabalho, onde eu vejo que muito foco da dengue também é através aí dessas calhas, né, que a gente não tem, às vezes, policiado isso aí. Então, realmente, pastor Elias, coberto de razão, como em outras ocasiões também, se nós não conscientizar, se nós mesmos não fazer um trabalho, querer esperar só do poder público, não tem como resolver esse problema. Então, cada um de nós devemos aí rever toda essa situação e contribuir para uma cidade mais limpa. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do PRP, vereador Pedro Mariano.
Eu vou obter a minha palavra nesse momento, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Vereador Wederson Lopes, pela liderança do Executivo.
Senhor presidente, quero usar essa palavra pela ordem só para comunicar, convidar os vereadores. Vai ter uma reunião da comissão lá na Assembleia Legislativa agora às 13 horas para tratar também da militarização das escolas municipais. Então, eu estarei indo lá para ouvir, para, né, ficar a par daquilo que está sendo discutido, das possibilidades, dos prós e dos contras. Então, se mais algum vereador tem interesse em ir, assim que terminar a sessão, eu creio que nós já temos que encaminhar para a Assembleia Legislativa e participar dessa reunião lá. Então, quero deixar aberto esse convite. E também eu quero dizer sobre a discussão que nós tivemos aqui, salutar, com relação ao regimento interno, que nós podemos alterar pontos do regimento interno. Esse ponto, eu citei, é um ponto. Mas se há necessidade de uma revisão total, então que a mesa crie uma comissão para que faça uma revisão geral do regimento interno, que é importante para melhorar, modernizar, agilizar, né, o andamento das nossas reuniões aqui na casa. Então, só isso, né, agradecer ao vereador Luiz Lacerda por levantar a questão, porque é importante, e dizer também, já que eu tenho 50 segundos, com relação ao CAIS Progresso. Aquela unidade de saúde, ela não foi fechada aleatoriamente. Ela estava interditada pela vigilância sanitária. Ela precisaria, de qualquer forma, passar por uma reforma. Então, o prefeito Roberto, devido à necessidade, já que teria que se fechar para a reforma, para a liberação da vigilância sanitária, decidiu ampliar o atendimento, transformando ali numa UPA 24 horas. Então, é assim, ficar batendo, né, nessa mesma tecla que fechou aquela unidade. Não fechou porque quis fechar. Estava interditado pela vigilância sanitária. As condições de atendimento ali eram insalubres. Então, havia necessidade de uma reforma, aproveitou-se a necessidade da reforma para criar ali uma UPA 24 horas, como já foi licitado, e a empresa vai começar a trabalhar. E o atendimento ali no Parque Iracema continua até as 22 horas e tem ainda o transporte dos pacientes para a UPA, e, tanto no CAIS da Abadia quanto lá no Parque Iracema. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Só informar a Vossa Excelência que a mesa diretora irá analisar o pedido de Vossa Excelência e ver a necessidade de retificar o regimento interno desta casa. Solicito ao vereador Mauro Severiano, que hoje está nos secretariando, que faça a leitura das moções e requerimentos para votação.
Leitura das moções. Do vereador Wederson Lopes. Aplauso ao senhor Antônio Barbosa Elzaek, diretor de Recursos Hídricos e Preservação, Conservação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Moção do vereador Lela Varenga. Moção de pesar do falecimento da senhora Wanda Marques do Carmo. Moção do vereador Lela Varenga. Moção de pesar do falecimento da senhora Roberta Francisca Glimouti. Moção de aplauso, vereadora Geli Chance. Moção do aplauso, caminhamento, presidente do sindicato, funcionário do servidor público, Regina Maria de Faria Brito, juntamente com todos os integrantes da chapa reeleita no seguinte endereço. Moção, vereador Jean Carlos Ribeiro. Assunto, moção de pesar do falecimento da senhora Maria Evangelina Pacheco Silva, de qual discursei na tribuna. Moção de pesar do vereador presidente dessa Casa de Leis, da Maria Augusto Pinto Ferreira, Nininha, ex-primeira-dama do município.
As moções lidas estão em discussão.
Discutindo,
presidente.
Discutindo também, presidente.
Com a palavra, vereador Lélio Alvarenga, na sequência, vereador Jean Carli e professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Essas duas moções que nós apresentamos, senhor presidente, duas pessoas de referência ali na paróquia São José Operário, tanto a dona Roberta Francisco, mãe de família, mãe da dona Ita, uma mulher dedicada à família, dedicada às causas de Deus, dedicada à oração, do grupo de oração ali na paróquia paróquia São José Operário e também Santa Terezinha. E a outra moção também, da Wanda, uma senhorita que dedicou a sua vida, foi consagrada ao serviço da igreja, uma pessoa também foi referência, ministra da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, durante muitos anos, ali na paróquia de São José Operário, que deixou, com certeza, essas duas pessoas deixaram uma lacuna muito grande em todos os pertencentes ali à comunidade de São José Operário e também ali de Santa Terezinha. Então, deixo aqui a família da Wanda Marques e também a família da dona Roberta Francisco, especialmente a Ita e sua família, os nossos sentimentos, e dizer que para nós foi uma honra poder conviver com ela durante tantos anos ali no grupo de oração. Pessoa realmente, nós falando de família hoje, projeto da família, e a família, volta a dizer, como a base de tudo. Então, deixo aqui nossos sentimentos e peçamos a Deus, o Espírito Santo Consolador, que possa consolar todos os seus familiares. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, nas discussões das moções, vereador Jean Carlo.
Obrigado, presidente. Também externar aqui meus cumprimentos, a moção de aplauso aí ao Sind de Anápolis, a todos, né, que acompanham a nova diretoria, na pessoa aí da sua presidente reeleita, Regina Faria. Eu comentei na tribuna, o vereador Geli protocolizou a moção, que nós também faríamos, mas de forma oportuna a vereadora apresentou essa moção, da qual eu faço o registro aqui, e cumprimento a todos que tenham um bom mandato na frente do Sind de Anápolis. Também expressar aqui meus sentimentos a todos que estão aí indicados, né, as familiares de todos indicados das moções, especialmente aí a família da nossa professora Maria Evangelina, aos familiares, às filhas, Larissa, Ludmila, os seus netos, a todos os amigos da família, que Deus possa confortar a todos. A professora Maria Evangelina, nós todos praticamente conhecemos, ela foi um ícone na educação de Anápolis, foi presidente aí do Conselho Municipal de Educação, acho que é a primeira presidente do Conselho Municipal de Educação, uma pioneira realmente, e sem dúvida, eu tive a oportunidade de acompanhar ali ela internada, mas mesmo, né, convalida ali, né, com o tratamento, muita lucidez e muita inteligência. Então fica aí o nosso pesar e que Deus possa confortar todos os familiares e amigos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, na discussão das moções, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Quero exaltar essa moção de aplauso à nova diretoria do sindicato, aliás, a diretoria reeleita do sindicato, em nome da sua presidente, Regina de Faria, uma mulher batalhadora, sempre aí defendendo os direitos dos servidores públicos municipais, merece nosso reconhecimento, merece nosso aplauso por toda a luta, não somente dela, mas de toda a diretoria do sindicato, em prol dos trabalhadores aqui da Prefeitura de Anápolis. Então fica esse registro. Eu tinha falado com o vereador Jean, ele também gostaria de apresentar esse aplauso, mas o aplauso não é somente da professora Geli, mas é da cidade de Anápolis, representada aqui por todos os vereadores presentes, que assinaram também essa moção e que nós pedimos aí que seja aprovado e encaminhado, levando o nosso reconhecimento ao belo trabalho que eles estão fazendo e que Deus possa abençoá-los, para que eles possam trabalhar cada vez mais e que as conquistas alcançadas sejam cada vez ampliadas e que nenhum
nenhum direito seja retirado dos nossos trabalhadores. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Nas discussões ainda das moções, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu gostaria mais tempo, mas eu vou seguir o rito. Primeiro eu vou falar de três moções aqui. Primeiro, Maria Evangelina Pacheco, uma pessoa que eu conheci muitíssimo bem, tive o prazer de trabalhar com a esposa dela lá no INSS, doutor Neiron, grande psiquiatra que veio a óbito também uns 8 anos atrás. Agora, tem um requerimento aqui de sua autoria, senhor presidente. Devo muito a essa pessoa, devia, né? Devo ainda, filho dela, esposa dela, ex-primeira-dama do município, quem não conhece e não conheceu, a dona Maria Augusto Pinto Ferreira, vulgo Nininha, foi ex-primeira-dama, ela foi primeira-dama, governo Olímpio Ferreira, grande prefeito, que eu devo muito a essa família também. E por último, presidente, pastor Anderson, eu vou votar nesse cidadão em consideração a Vossa Excelência, que um dia eu fui procurar na Secretaria de Meio Ambiente, esse Elzaeca aí, para não plantar tanto coqueiro em nossa cidade, não. Mas por que coqueiro? Tanto coqueiro se é lugar de pôr árvore, que se é que eu entendo um pouco, é de zona rural, que eu já morei na zona rural. Coqueiro, para os entendidos, ele suga a terra, murcha a terra. De frente à prefeitura ali, nos governos muito anteriores, 20, 30 anos atrás, tiraram as árvores dela e colocaram coqueiro, onde tem coró, tem bicho. Fui procurar o Elzaeca, que ele é entendido no assunto, parabenizo ele pela profissão e ele entende muito. Mas todo local que é para plantar árvore, é planta coqueiro, pô. Ali no viaduto, ali onde vai para a minha firma, lugar de plantar árvore, igual no centro urbano de Brasília, é planta coqueiro. Planta coqueiro. Aí ele vai falar, vereador nenhum, aquela casa de leis, entende do meio ambiente, sou eu. Falei, ó, para mim, você está falando com a casa, ali tem batedor de ideias, cada um tem uma profissão. Eu não gostei da atitude dele. Eu respeito ele como baita profissional no meio ambiente. Mas foi muito deselegante comigo. E com essa casa de leis. Que aqui, quando faz uma deselegância com o vereador, atingiu todos nós. Que tem cada cabeça pensando. Tem professor, tem advogado, tem ambientalista, tem engenheiro. E tem outros cursos aqui. Então, o que eu quero dizer, vereador, estou dirigindo a palavra, vereador, para o vereador, você... Então, o que eu quero dizer para Vossa Excelência... É que foi muito elegante comigo. Vou votar no Elzaeca, que eu acho que ele merece osso de diploma tudo. Mas foi muito elegante com essa casa. Eu fui abordar ele, aonde deveria plantar árvore, planta-se coqueiro. Eu sou ambientalista, entendo. Se ele entender muito, então vá para a ONU. Porque aqui nós não precisamos dessas pessoas que não gostam de discutir ideia para trabalhar para o nosso cidadão. Vamos discutir ideias. Só pensa que ele que é o dono da razão, ele que tem ideia. Mas também tem ideias aqui. Se é uma coisa que eu entendo, é de árvore. Só isso. Vou votar por você. Isso aí.
Obrigado, vereador Mauro. Na discussão das moções, com a palavra, vereador Teles Júnior.
Presidente, eu quero aplaudir aqui o vereador Ederson Lopes, porque o Antônio Barbosa Zaek é uma pessoa que é especialista na área. Eu tenho uma visão um pouco diferente da do Mauro em relação à pessoa dele, que com certeza traz uma evolução ao meio ambiente da cidade de Anápolis muito grande. O senhor foi secretário, lá o Zaek era diretor, e eu conheço pessoalmente o trabalho do Zaek. Então o senhor é muito feliz no dia de hoje de trazer essa moção de exaltar um grande profissional. Antônio Zaek é um baita de um profissional na área do meio ambiente. E ele fala com propriedade. Então eu acredito que essa pontuação que o vereador Mauro fez, respeito à fala dele, realmente foi uma pontuação, mas isso não tira o brilho que é o Antônio Zaek, o currículo que ele tem. E com certeza, como o Mauro mesmo falou, vai votar, eu acho que todos aqui vão votar favorável e merecem outros títulos também em relação a isso. Então, parabéns o Ederson Lopes, parabéns o Mauro por também votar na moção e também essa casa por reconhecer o profissionalismo do Antônio Zaek.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Vereador Mauro está solicitando 1 minuto de réplica.
Ele citou meu nome.
Tá bom, vereador, com a palavra.
Eu quero dizer para o vereador Telles, se ele for advogado, do ambientalista, isso é problema dele. Eu não falei mal do currículo dele, da profissão dele. Falei que era um baita. Se o senhor não entendeu, o senhor está fingindo de surdo. Eu não falei que ele é um mau profissional. Pelo contrário, ele é um baita profissional. Eu só falei que foi deselegante com essa casa de leis. Com essa casa, ele atingiu todo. Que falou que vereador nenhum entende de meio ambiente. Ele não foi deselegante comigo. Então, se o vereador quiser puxar saco dele, então vai, usa a tribuna, fica puxando saco. Eu não falei da profissão dele, pelo contrário. Eu elogiei ele pelo serviço, que ele é ambientalista. Ele foi deselegante com a casa de leis, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Vossa Excelência,
a tréplica.
Tréplica para vereador Telly Júnior.
Eu reconheço a fala do senhor, jamais sou advogado de nenhum servidor aqui. Aliás, eu defendo os servidores da prefeitura. Mas por conhecer o trabalho pessoal do Antônio Zaeck, é por isso que eu assinei embaixo, na moção de aplauso que o vereador Ederson Lopes está fazendo. Agora, na questão que o senhor reconheceu, isso aí todos reconhecemos. Então, se uma vez ou outra ele desacatou, isso não tira o profissionalismo, ele fala com propriedade na área. Então, com certeza, eu acho que a gente está aqui discutindo algo que não precisava, mas a moção de aplauso é valiosa e essa casa tem o dever, sim, de aplaudir todos os profissionais que exercem servidor público com brilhantismo a sua área.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, nas discussões das moções, vereador Paulo de Lima.
Presidente, primeiramente eu vou ficar do lado do Maurão. Se ele votar contra, eu voto contra. Então, que ele tem toda a justificativa e eu acho que ele está correto, porque o rapaz foi deselegante e ele não tem essa necessidade. Ele tem feito o trabalho dele, porque ele é funcionário e tem que fazer o trabalho dele. Esses elogios, eu acho que é ter perdido. Mas tudo bem, é a obrigação dele de fazer as coisas boas para a cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Ainda na discussão, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nessa questão aí, dessa moção, primeiro reconhecer aqui realmente o trabalho do Elzaé, que a gente vê que pelo menos ele é muito esforçado em relação ao desempenho da sua função aí no município. Também, mas não sou também advogado do vereador Mauro, não, mas entendo muito bem o que o vereador quis dizer. Apesar de toda essa ficha, de todo o reconhecimento, o Elzaé não é a única pessoa que entende de meio ambiente, não. E ele pode muito bem discutir com o vereador, e também ele não pode chegar e falar que o vereador não entende nada de questão do meio ambiente. Ele pode muito bem aceitar ali uma sugestão, trocar ideia com o vereador, faz parte também da sabedoria do ser humano. Então, apesar de reconhecer realmente que ele tem um currículo aí muito vasto, mas ele não é o dono absoluto da verdade, não. E aqui não é também, aqui nós temos muitos vereadores aqui que entendem de muitos assuntos, inclusive de meio ambiente. Então eu vejo que foi realmente uma deselegância do Elzaek falar que vereador não entende nada de meio ambiente, que não tem que discutir esse assunto com o vereador, não. Mas reconheço a ficha, o vasto currículo aí do Elzaek e vamos votar favorável à moção. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, o vereador Pedro Mariano.
Primeiramente, presidente, quero cumprimentar o padre Soares, o pároco lá da paróquia São Cristóvão, já foi pároco da paróquia São Joaquim. Enquanto puxar a minha orelha lá, né, Padre Soares? Mas valia a pena a gente crescer. Eu também não... Morão não precisa de advogado, não, porque ele faz direito, mas eu conheço o Ezequiel e o Maurão falou que ele é um grande profissional. Mas eu acho que o cara pode ser bom. Mas a gente tem dois ouvidos para ouvir, então ele também tem que ouvir. E em cima da coisa, o Maurão é um fiscal do povo, é um representante do povo. E o Mauro entende também. O mal é vivido. Acho que a vida faz a gente aprender muitas coisas, que é diploma e papel. Muitas vezes, a prática manda muito mais que a teoria. Eu quero tirar a carteira de motorista, Mauro. Se eu não dirigir, eu vou calar com ela, mas sou habilitado a dirigir. Talvez quem não é habilitado é muito mais motorista que eu. Então, eu acho que essa casa tem que ter respeito. Nós é uma autoridade, pastor Elias. E eu estou vendo um babaca de um diretor aí, que falou que vereador e prefeito, eu vou só pegar a prova e eu vou detonar ele aqui na tribuna amanhã ou depois de amanhã. Depende que doer. Eu acho que nós temos que ter respeito. E que quando o Mauro procurou, começar ele tinha que ter respeito com o Mauro, porque ele é um simples diretor, não é nem secretário. E tem secretário também que tem que ter respeito com nós, vereador. Nós é uma autoridade composta. E quem dá estrutura até para o prefeito e para o secretário, que é essa casa de lei. Eu vou votar a favor, mas deixa esse recado aqui do Mauro. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só me ater aqui ao fato do motivo da moção, fazer um esclarecimento para quem está nos ouvindo e às vezes não está entendendo. Então, nós estamos encaminhando e foi aprovado, foi assinado por vários vereadores, eu creio que será aprovada essa moção de aplauso ao Antônio Zaeck, porque ele foi, o trabalho dele, o projeto que ele implementou na prefeitura, projeto chamado ProÁgua, foi reconhecido mundialmente. Então, ele esteve lá em Washington, dia 8, 9 e 10 de maio, agora, semana passada, não para ouvir, mas para palestrar. Ele esteve lá apresentando esse projeto, porque Anápolis foi escolhida como uma cidade sustentável pelos critérios do Banco Mundial. Então, ele esteve lá palestrando. O projeto que ele tem implantado aqui no município de Anápolis tem surtido resultados. O que o vereador chama de plantar coqueiro, na verdade, é jardim de chuva, é uma técnica inovadora, onde faz com que a água retorne para o lençol freático, impedindo assim as inundações. É algo que a São Paulo e Rio de Janeiro, que tem problemas nessa área, estão começando a implantar agora, e Anápolis está se antecipando antes que, no futuro, surjam esses problemas, já com dois jardins de chuvas implantados na nossa gestão à frente da secretaria. Um no Trevo do Recanto do Sol e outro aqui na Praça do Emanuel. Então, cremos que o diretor Antônio Zaeck, que é de formação veterinário, mas é ambientalista, com vários diplomas no seu currículo, tem realmente sido um ganho para a Prefeitura Municipal de Anápolis e tem implantado técnicas inovadoras no nosso município. E só viemos a lamentar esse mal entendido que aconteceu com o vereador Mauro, e eu tenho certeza que isso não vai voltar a repetir, porque é uma pessoa de muito bom trato e alguém realmente entendido, que não é o dono da verdade, mas está sempre aberto às discussões. Inclusive, senhor presidente, poderíamos, na semana que vem, fazer um convite a ele a estar aqui no Grande Expediente, explanando sobre a experiência que ele trouxe ali desses dias lá em Washington, explanando para aqui para os vereadores do que trata o projeto ProÁgua. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Ainda na discussão pelas essas moções, eu também assinei essa moção porque eu conheço o Antônio Zaeck. Quanto à questão do modo de ele tratar o nosso colega, aí eu já não sei. Mas eu admiro o trabalho do Antônio Zaeck, tem a minha admiração, tem feito um grande trabalho na questão do meio ambiente aqui no município de Anápolis. Eu tenho sempre conversado com ele, sentado com ele, discutido a situação também do meio ambiente, porque eu também sou um defensor da questão do meio ambiente. Hoje, fazendo parte da Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, como vice-presidente, pastor Edson, nosso presidente, eu também defendo essa tese. Agora, até porque eu acho que o respeito cabe a qualquer um e o modo de tratar das pessoas. Mas parabéns aqui ao nosso presidente por trazer essa moção de aplauso. E também ao Maurão, te respeito e eu acho que o respeito cabe em qualquer lugar. Obrigado, Deus abençoe.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Da minha parte também quero dizer que respeito e admiro o trabalho do Antônio Zaeck como diretor do meio ambiente. Respeito também a opinião do colega parlamentar, vereador Mauro Severiano. Quero parabenizar também a dona Regina Faria pela recondução ao cargo de sua diretoria. Isso mostra que ela faz um excelente trabalho, e que os servidores estão satisfeitos com a sua gestão. E me solidarizar com a família, do Zé Augusto, filho da dona Nininha, do ex-prefeito dessa cidade de Anápolis, senhor Olímpio Ferreira Sobrinho, que ontem veio a óbito e nos deixou, mas deixa aí um legado aí na história do nosso município. Na sequência, as moções ainda estão em discussão.
Senhor presidente, na verdade, rapidinho, é só para...
Vossa Excelência já discutiu.
Não discuti. Só para pedir autorização ao senhor, eu, o pastor Elias e também o pastor Ederson, estamos indo a Goiânia para podermos ir. Tá? Obrigado.
O senhor está liberado, vereador Pastor Elias. As moções estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes.
Comunicando.
Leitura de requerimento, senhor presidente. Requerimento 047 de 2019, autoria do vereador Tele Júnior. requer a Saniago a reparação de uma calçada na rua 14 de julho, número 211, no centro de nossa cidade. Requerimento do vereador João da Luz, número 053/2019. Requer a Secretaria de Obras, AF. Vereador João da Luz? Está lá no. Está lá, está sim. A efetivação de reparo na iluminação pública, trocas de lâmpadas, nosso poste número 1414-1735 e 1414-50-2, na rua JP28, no bairro Jardim Primavera. Requerimento. Pastor Wenderson, no seu encontro plenário, prejudicado o requerimento, leia amanhã. Vereador Alfredo Landim. Requer encaminha a Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano de Habitação solicitar o serviço de asfaltamento na rua Sueli Bentecourt, terra, bairro Vivian Parque. Vereador, estava no banheiro, voltou, estava no cafezinho. Né? Você também, líder prefeito, da cada furo aqui, hein? Vereador Wenderson Lopes, requer encaminhar dentro do ofício CMTT, a campanha municipal de transporte, solicita a lombofaixa abaixo. É. Requerimento 067, Alfredo Landim. Requer e encaminha a Secretaria Municipal de Obras e Urbano de Habitação, solicitado de asfaltamento na rua Maria Inês do Santo Alves, no residencial Murumbi. Requer Secretaria Municipal de Obras e Serviço de Habitação solicitar serviço de asfaltamento na rua 13, quadra 25, no residencial Murumbi. Autoria, vereador Alfredo Landim. Autoria, Alfredo Landim também solicita o asfaltamento da divisa do bairro Gilbran, El Adjan, residencial no Murumbi. Requerimento do vereador Deusimar Chaveiro, Japão. Requer o encaminhamento do ofício Secretaria de Serviço de Obras, Serviço de Obras e Habitação, solicitando o serviço de tapa-buraca na rua Bartolomeu Bueno, quadra 8, lote 5, localizado à Vila Santa Maria do Nazaré. Requerimento de autoria do Deusimar Japão, mais conhecido como Japão, do Municipal. O requerimento da Serviço de Obras na rua Amazônia, localizado no bairro do Centro, tapa buraco em toda a extensão. Deusimar Japão Chaveiro de Oliveira, requer o serviço de obras e habitação, solicitando o serviço de tapa buraco da toda a extensão da rua 8, localizado no Parque Residencial das Flores. Autoria do vereador Deusimar Chaveiro Japão. Também serviço de obras e habitação, solicitando o serviço de tapa-buraco à rua Firme de Velasco, número 1612, localizado no bairro Centro. Requerimento do mesmo vereador Deusmar Japão, ao serviço de obras, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua 25, lote 3, quadra 29, localizado no Parque Residencial das Flores. Requerimento do Deusmar Chaveiro de Oliveira, nosso amigo Japão, serviço de pinturas e quebra-mola, uma placa de sinalização da rua 12, quadra H, lote 1, na localização da Vila Brasil. Deusimar Chaveiro de Oliveira, Japão, conhecido com nosso amigo. A divisão de iluminação solicitando a implantação de iluminação na pista de no caminho do central do Parque Senador Onofre Quilan, no bairro Vila Góis. Lido o requerimento.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Solicito ao secretário Teles Júnior que continue a leitura dos demais requerimentos.
Requerimento, vereador Leandro Ribeiro. Vereador, requer da Secretaria Municipal de Obras, nos termos regimentais, Avenida Marília, troca de lâmpada dos postes, subscrito bairro da Lapa. Tem ninguém, não. Vereador Leandro Ribeiro, requer da Secretaria Municipal de Obras, serviço de manutenção, tapa-buraco, na rua Dinamarca, Santa Isabel.
Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Obras serviço de manutenção tapa-buraco na Rua 7, Jardim das Américas. Vereador Leandro Ribeiro, Secretaria Meio Ambiente, requer da Secretaria do Meio Ambiente solicitação de serviço de poda de árvore, Rua C, Cidade Jardim. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria Municipal de Obras solicitação de manutenção tapa-buraco, Rua C, Cidade Jardim. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria Municipal de Obras manutenção tapa-buraco, Rua 24 de Agosto, Alexandrina. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Meio Ambiente serviço de roçagem, limpeza e retirada na Avenida Francisco Alves, bairro da Lapa. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpada na Rua C, Cidade Jardim. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Obras serviço de manutenção tapa-buraco na Rua 14, Jardim Américo, segunda etapa. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria do Meio Ambiente solicitação de roçagem e limpeza na Rua E79, Anápolis City. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria Municipal de Obras serviço de troca de lâmpada na Rua E79, Anápolis City. Acho que repete, não? Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Obras serviço de manutenção e recapeamento de tapa-buraco na Rua Mauro Borges, Vivian Park. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpada Rua Turquia, Nações Unidas. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpada Rua L01, Jardim Europa. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria do Meio Ambiente limpeza de lote baldio no bairro Santo André. Vereador Leandro Ribeiro requer da Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpadas na Rua Barão do Rio Branco, em frente à Mecânica União. Vereador, por fim, Leandro Ribeiro, requer da Secretaria de Obras serviço de troca de lâmpada nos portos descritos no bairro Santo André. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer da Secretaria de Obras reparo na rede elétrica e reforma do muro na área interna do mercado produtor, de SEASA. Requerimento, Pastor Elias, requer da Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco toda extensão da área interna do mercado produtor, SEASA. Vereador Pastor Elias, requer da Secretaria de Habitação e Meio Ambiente limpeza e roçagem e instalação de container na Avenida Cachoeira Dourada, bairro Novo Paraíso. Vereador Pastor Elias, requer da Secretaria de Desenvolvimento Econômico a instalação de bebedouros industriais na área interna do mercado produtor. Vereador Pastor Elias requer do comandante do 4º Batalhão de Polícia Alimentar solicita atenção ao pedido de reforço do patrulhamento dos bairros Granville, Jardim Primavera e Anápolis. Requerimento Pastor Elias requer a Secretaria do Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagens em toda a extensão interna do feirão coberto da Vila Santa Isabel. Vereador Pastor Elias requer da Secretaria do Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão da área interna e externa do CAIS Jardim Progresso. Vereador, por fim, do Pastor Elias requer da Secretaria do Meio Ambiente alteração do sistema de coleta e armazenagem de resíduos produzido pelo mercado produtor, a fim de que sejam instalados contêineres plásticos que impedem o vazamento de chorume nas vias de acesso do setor Jamil Miguel. Requerimento do vereador Paulo Dino, prejudicado por sua ausência.
Por gentileza, o vereador Paulo de Lima está à minha direita.
Paulo de Lima. Fica ali. Peço desculpas ao vereador Paulo de Lima. Requerimento do vereador Paulo de Lima requer da Secretaria de Obras a revisão da iluminação na Rua Pérola de Adiana Paula. Requerimento do vereador Paulo de Lima requer da Secretaria do Meio Ambiente serviço de roçagem na praça pública em frente à Rua Topázio, no bairro São Sebastião. Só isso, presidente.
Obrigado, secretário Tele Júnior. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo nada a tratar na ordem do dia...
Comunicação, presidente. Comunicação, por favor.
Encerro o espaço da ordem do dia. e abro o espaço das comunicações, já com o vereador Pastor Elias e vereador Jean Carlos escrito. Com a palavra, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. E pelas comunicações, eu quero aqui agradecer ao Jackson Charles e à equipe do Meio Ambiente, que fez um belíssimo trabalho ali na Aldeia do Sonho. O povo pediu para roçar. Agora eu quero fazer um outro pedido, senhor presidente, também a eles, que a roçagem fica muito boa, mas que aquela máquina de mão dá um acabamento. Mas obrigado, Jacos, ao Leonardo, por todos que fizeram o trabalho na Aldeia do Sonho e adjacência. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, pelas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. O vereador Pastor Elias me antecipou, vou plagiar, mas também cumprimentar o Ricardo Jesus pelo trabalho, pelas roçagens que tem nos atendido, especialmente ali no setor Jamil Miguel, onde nós solicitamos uma área que vinha causando transtorno para a comunidade local. Também na Aldeia dos Sonhos, onde também tivemos um requerimento de nossa autoria. E cumprimentar ele, o vereador Jackson Jacques, atual secretário do Meio Ambiente, pelo trabalho. E ainda em tempo, cumprimentar a todos os profissionais da enfermagem, porque ontem também foi o dia dos profissionais da enfermagem, 12 de maio. Quero cumprimentar a todos da rede pública municipal, da rede privada, que tem trabalhado arduamente para superar as dificuldades, os obstáculos, naquele momento mais difícil ali, que a pessoa está necessitando dos cuidados especiais. Os enfermeiros e enfermeiras estão ali para prestar o seu serviço, e muitos de maneira muito zelosa, cuidadosa, e realmente faz uma diferença muito grande. Então, cumprimentar a todos os enfermeiros da cidade de Anápolis e todos os profissionais de enfermagem. Um abraço e obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 14/5, amanhã, terça-feira, em horário regimental. Boa semana a todos. Grande abraço.